Senhores deputados, vamos dar início a esta reunião. Eu ia buscar, como de costume, o Sr. Tocás Tavares. A audição inicia-se com as perguntas do Partido Socialista, a qual depois seguirão os outros partidos. Metodologia 10 minutos de perguntas e respostas, sem prejuízo depois, se for necessária alguma clarificação, algum esclarecimento. Tratando-se de uma entidade pública, como é evidente, não vou pedir o percurso curricular, até porque é conhecido dos senhores deputados e, portanto, pouparíamos o nosso convidado a essa parte da audição. Foi então buscar o Sr. Dr. Castro Tavares. Senhor Dr. Castro Tavares, em nome de todos os membros desta Comissão de Inquérito, agradecer-lhe muito a sua disponibilidade. E queria dizer-lhe que vemos com muita expectativa a sua vinda aqui. Nós, seguindo a metodologia habitual, íamos começar esta reunião com as perguntas colocadas pelo Partido Socialista através da Sra. Deputada Leonor Coutinho, que dispõe para o efeito de um período de 10 minutos e depois o Sr. Doutor responderia. Se for necessário mais algum esclarecimento, ele seria também, digamos, ou colocado no âmbito das respostas proporcionadas ou depois numa segunda volta. Portanto, dava desde já a palavra à Sra. Deputada Leonor Coutinho para a sua intervenção. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Lavo os meus cumprimentos ao nosso convidado. Algumas perguntas na sequência de Tavares e a CMVM têm dito sobre alguns destes assuntos que aqui têm preocupado. É conhecida a sua posição em relação aos fundos de retorno do... Não vale a pena estar aqui a recordá-lo. Acontece que no caso BPN... As contas de investimento têm algumas, se não muitas, semelhanças com estes fundos. Ou seja, também eram de retorno garantido e absoluto e, na realidade, eram aplicadas em fundos fechados, sediados em offshores, cujo rendimento era, muitas vezes, bastante inferior àquele que era prometido e daí, portanto, ter-se apurado que o Banco Insular era chamado a pagar algum dos juros. Eu gostaria de perguntar se essa situação foi objeto ou vai ser objeto de alguma análise por parte da CMVM, se a situação do balanço do banco vai ser vista ou não à luz destes instrumentos que foram utilizados pelo banco desde sempre. Dizem-me que ainda antes da constituição do BPN já existiam estas contas de investimento. Será que houve alguma evolução a nível da sua contabilização, a nível do seu funcionamento? Enfim, é toda uma matéria relativamente importante e que, aliás, fazia parte logo daqueles primeiros balanços que em 2007, denominados Estado da Nação, e foram feitos pelos próprios funcionários do banco e pela própria administração. Em segundo lugar, gostaria de o interrogar sobre a coima que o CMVM, ou as coimas, porque eram várias, que a CMVM fez à Imofundos. Interrogado sobre esta matéria, eram pequenas diferenças de menos cento que tinham que ver com umas médias, portanto, de pequenos erros de negligenciáveis. Ora, as coimas são 37, elas são de alguma importância, foram recentemente confirmadas pelo Tribunal. A pergunta que eu lhe fazia é, são de facto aspectos negligenciáveis, ou seja, ou de facto têm alguma importância em termos de fraude sujeita a coima? Em terceiro lugar, gostaria de o interrogar sobre a atuação dos auditores e dos ROCs. Nós interrogámos aqui, aliás, à porta fechada, o ROC principal destes últimos anos, que é ROC de grande parte das empresas do grupo. É usual já há bastantes anos. O auditor acabou por nunca cá vir, apesar de ter sido nossa intenção interrogá-lo. Mas o que nos parece absolutamente é a maneira como a certificação de contas é feita, não procurando o menor indício de problemas, que, como sabemos, os havia muitos no grupo. Parece-nos quase impossível que os ROCs, cuja função, que exercem a sua função em nome do Estado, por isso há uma ordem reconhecida, por isso os seus honorários são bastante altos e fixados pelo Estado, por isso eles certificam e têm esse valor de certificação das contas, será que eles podem entender a sua função como cumprindo um certo número de tarefas enunciadas em documentos, verificar isto, verificar aquilo, mas não poderem garantir aquilo que está no Estatuto dos ROCs, que é certificarem-se de que aquilo reflete de facto e de que os órgãos da empresa, que são os primeiros responsáveis pelas contas, não as deturparam e não fizeram muitas coisas. Eu gostaria, aliás, sobre esta matéria, de lhe perguntar se a CMVM faz tensão de fazer algumas recomendações do ponto de vista legislativo ou do ponto de vista de treinamento e de controle, digamos, nestes órgãos de fiscalização que, pelos vistos, têm funcionado mal, e não só neste banco, porque nós verificamos que isso se tem repetido muitas vezes em Portugal e fora de Portugal, aliás, quer dizer, não há... Gostaria também de perguntar se a CMVM analisou os fundos de investimento imobiliário, uma vez que, para além, digamos, das imparidades, como se costuma dizer, resultantes do Banco Insular, há imparidades bastante fortes, resultantes, e que aliás foram detectadas na sua essência pelo Banco de Portugal, resultantes de uma exposição demasiado grande do grupo ao imobiliário, o facto de, pela criação de offshores, o grupo ter camuflado dos reguladores que continuava detentor de um certo número de exposições nesta matéria, apenas porque as passou para outros nomes que afinal se verificam que em última instância sou o próprio SLN. E também nesta matéria, uma vez que esta matéria se repete em vários casos, também gostaria de lhe perguntar o que será possível fazer para controlar este tipo de atuações. Outro caso que aqui nos chegou foi um bocado a confirmação da utilização de testas de ferro, pelo menos camuflando, portanto, operações que não seriam transparentes, pelo menos em duas situações. A de um senhor que veio em relação a investimentos em Angola, feitos com o dinheiro do Banco Insular, infelizmente por contribuintes, mas que estão em nome de uma pessoa ou outra pessoa. A utilização desses testas de ferro é de certeza muito difícil de ter uma função de regulador quando há uma utilização de testas de ferro. E, portanto, dá-me a sensação que era preciso que isto fosse dissuadido, ou seja, que houvesse castigos relativamente elevados ou algumas atuações que venham a dissuadir estas práticas que tiveram um grande impacto nesta falência, no fundo, financeira, digamos, deste banco, tal como a conhecemos hoje, e que revelam práticas que são muito difíceis de fiscalizar assim. Aliás, elas foram utilizadas para camuflar atuações. Outra situação a esse nível tem que ver, e tem que ver também com a exposição, é a utilização de várias pessoas. Temos aqui algumas pessoas, por exemplo, no caso da Marquês de Pombal, mas também de outras sociedades, e também do Senhor Fantasia, em que medida ele foi utilizado como testa de ferro, foi utilizado ou digamos, foi cúmplice da administração do banco na compra de uns milhares de hectares de terrenos na zona de Alcochete. Caso aqui referir, esses terrenos eram da SLN, isso consta de atas do Conselho Superior. E foi-nos aqui referido por acionistas que a propriedade da SLN desses terrenos era inequívoca e, na realidade, as coisas só passaram para a 90% e não a 100% para as mãos da SLN, ficando 10% na mão do Sr. Fantasia, que nos disse aqui que isso se devia ao facto de ele ainda ser proprietário da empresa anterior. Ora, na ata, e foi-nos aqui confirmado pelos acionistas, os bens anteriores já passaram para o nome dele. E, portanto, saber se estão a investigar porquê que esta transação de que nos dizem que mais de um ano a ser feita e veio a ser feita em termos contraditórios com a ata do Conselho Superior. E, portanto, gostaria de saber também se estas utilizações, que isto é no capítulo dos testas de ferro, como é que os reguladores podem agir nestas circunstâncias e aquilo que pode também, talvez, alterar na legislação e aquilo que se pode fazer. No documento que nós, Comissão de Orçamento e Finanças, da qual também faço parte há poucos dias, gostaria também que nos falasse aqui em dois casos que estão aqui referidos por si, como para o caso BPN, na atuação da CMVM, o caso Nexpart e a atuação na área da gestão de ativos. Agora é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito dinheiro.
Dava agora a palavra ao Sr. Castro Tavares, Presidente da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. Faz favor, Sr. Doutor, tenha a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente e Srs. Deputados, membros da Comissão de Inquérito. Queria, antes de mais, saudar e na sua pessoa esta Comissão de Inquérito e faço com sinceridade pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e pelo rigor com que o tem feito. Que penso que tanto e útil para o esclarecimento de todas as circunstâncias que rodeiam este caso menos feliz para o sistema financeiro português. Quero também fazer uma nota prévia, ou duas notas prévias, por um lado, sublinhando aquilo que é conhecido, que tenho os meus limites naquilo que posso referir aqui. Normalmente, como os senhores deputados já sabem e já me conhecem, utilizo esses limites até àquilo que me é possível, porque penso que os senhores deputados, ainda por cima uma comissão de inquérito, e também o público, têm o direito de saber o essencial sobre aquilo que se passa em instituições a quem as pessoas confiam o seu dinheiro e que também têm uma função pública, e por isso, não me referindo ao detalhe dos casos, penso que é importante que haja um conhecimento da natureza dos problemas que existem nestes casos, como disse, não só este, outros, que são menos felizes também para o sistema financeiro português. Até para que eles não se repitam. A terceira observação que tinha, ou a segunda, é que neste caso a CMVM tem uma intervenção menos intensa do que noutros, sobre os quais já tive ocasião de falar aqui, quer sobre no caso do BCP, quer no caso do BPP. No caso do BCP, porque tratando-se de um banco cotado, de uma sociedade cotada, a CMVM tem obrigações acrescidas de supervisão, para além das que tem como intermediário financeiro, e no caso do BPP há uma área de gestão de ativos formalizada, ao contrário do BPN, que não a tinha formalizada, ou melhor, tinha formalizada em parte, não tinha formalizada, por exemplo, a gestão de carteiras, a que eu me referirei já na sequência da pergunta da Sra. Deputada Leonor Coutinho. De qualquer maneira, não sendo nem o BPP nem o BPN empresas cotadas, a nossa intervenção é mais, naturalmente, limitada, mesmo as possibilidades de exigência de informação são mais limitadas. Doutora Leonor Coutinho, muito obrigado pelas perguntas que praticamente esgotam a minha sapiência sobre este caso e, em alguns aspectos, acrescentam alguma sapiência, porque julgo que terão alguma, esta comissão de inquérito terá neste momento alguma informação mais detalhada do que eu próprio sobre este caso. A primeira questão, e agradeço-lhe porque ela é de facto muito, muito importante, até pelo paralelo que tem com outro caso que falámos aqui a semana passada. As chamadas, neste caso, chamavam-se aplicações financeiras do BPN e que há algum paralelo com as chamadas aplicações de retorno absoluto do caso BPP. Também neste caso, os clientes recebiam um documento que tinha características do mandato de gestão de carteiras. E aqui aparece logo o primeiro problema, porque o BPN não estava sequer autorizado para exercer a atividade de gestão de carteiras por conta de outra. Portanto, não estava registado na CMVM, por exemplo, para este efeito. Neste aspecto é distinto do outro caso que estava registado nessa atividade. Mas, em qualquer caso, na substância das aplicações, de facto, foi como a senhora deputada descreveu, as pessoas recebiam esse documento, mas com a definição a priori do prazo e da rentabilidade garantida desse investimento. Depois, como referiu também, como o retorno garantido, o rendimento garantido, não coincidia necessariamente com o rendimento dos títulos em que o banco investia supostamente por conta dos clientes, e esses títulos eram normalmente, ainda por cima, títulos do próprio grupo, ou da comercial e outros títulos emitidos por empresas SLN, de uma forma geral. Então, havia uma entidade offshore, não era o Banco Insular, era uma outra entidade offshore, que transferia dinheiro, e quando digo transferia dinheiro, era mesmo dinheiro, porque não era por transferência bancária, havia levantamento físico e depósito nas contas, quando faltava dinheiro e retirava quando sobrava. Com base nisto, portanto, os clientes tinham acesso a um retorno que era normalmente superior ao do mercado, que penso eu que não era sequer objeto de retenção na fonte para fins fiscais, suponho eu, as taxas eram consideradas líquidas. Mas de facto tinham uma natureza próxima de depósito pela garantia de rendimento que quando a administração do Dr. Miguel Cadilha tomou posse, ou depois durante o seu exercício, concluiu isto mesmo, que aquilo eram responsabilidades juridicamente válidas do banco perante os clientes, portanto que o banco tinha perante os clientes uma responsabilidade de garantir aquele capital e o rendimento fixo que era prometido aos clientes, portanto era capital e juro garantido, e como tal decidiu a administração, bem, em nosso entender, incorporar tudo isto no balanço do banco e, portanto, tratar como depósitos. Portanto, incorporou, ficou com os títulos, penso eu, no ativo e com as responsabilidades no passivo. O que, naturalmente, na altura, contribuiu para tornar um bocado maior o problema do banco, porque na medida em que o valor dos títulos não compensava as responsabilidades perante os clientes, penso que nestas aplicações estariam, se não erro, 580 ou mais, não sei, milhões de euros. E, portanto, foi um tratamento que eu penso que é lógico do ponto de vista da natureza jurídica e da vontade dos clientes na subscrição destas aplicações. Vimos aqui a semana passada, na situação paralela, embora com as naturais diferenças do outro caso, do caso BPP, a CMVM tem, relativamente a elas, uma posição semelhante, no sentido de entender que as garantias que foram emitidas pelo banco são juridicamente válidas, que são responsabilidades do banco e, como tal, por razões de equidade, elas deveriam ser, deveria haver a consideração dessas, de equidade e natureza mesmo contabilística e jurídica, deveria ser feito o reconhecimento dessas responsabilidades no balanço da instituição, como foram neste caso. Até por paralelismo com este caso, a equidade justificaria que assim fosse. Mas, como digo, não é só uma questão de equidade, penso que é também uma questão de natureza jurídica. Portanto, este problema existiu com estas nuances. Neste momento não é um problema porque foi tratado desta forma e está dentro da... como é que está interiorizado no balanço e que está resolvido para estes clientes.
Não, a minha pergunta é se a CMVM vai agir em relação às ilegalidades múltiplas
sim.
foram feitas no passado.
Ah, naturalmente. Não, isso naturalmente que nós estamos já... há longos meses com uma supervisão que está a apurar tudo aquilo que se passou, que é da nossa responsabilidade, da nossa área no BPP, e naturalmente de todas essas situações são tiradas as devidas consequências, e desta naturalmente porque desde logo o BPP estava a exercer, o BPN estava a existir uma atividade de gestão de carteiras, formalmente, substancialmente não era, mas formalmente estava e emitir documentos como tal, sem que estivesse sequer registado e tivesse autorização para tal. E, portanto, daí desta e de outras situações de que falaremos, serão retiradas, naturalmente, todas as consequências. A consequência que já foi retirada naquele caso da coima da CMVM à Imofundos, aliás, houve duas coimas da CMVM à Imofundos, uma antes ainda do meu tempo, em 2004, creio que 50 mil euros, porque a Imofundos fazia a gestão de um fundo que não poderia fazer, que é um fundo não residente e que dirá alguma coisa aos seus deputados, que se chamava Excellence, e, portanto, estava supostamente a ser gerido pela Imofundos, que não poderia fazê-lo. E depois esta coima de 2007, salvo erro, que diz respeito à sequência de factos apurados em 2006, e que o montante não se pode considerar que sejam factos negligenciáveis. Aliás, se fossem negligenciáveis, a CMVM provavelmente pediria para que a situação fosse corrigida e não teria necessidade de promover uma contraordenação se o facto fosse, como disse, se a dimensão fosse negligenciável. O que estamos a falar, de facto, é da violação das regras de avaliação dos imóveis e neste caso, estavam 37, ou salvo erro, 37, não é? Casos em que as avaliações estavam fora de uma banda que já é generosa. Eu, aliás, defendo que este critério de avaliação dos imóveis nos fundos de investimento imobiliário deve ser revisto. Já o defendo há algum tempo e esta situação veio mostrar que assim deve ser, porque a atual regra permite que as sociedades gestoras avaliem os imóveis numa banda, num intervalo, compreendido entre o valor da aquisição e a média das avaliações dos peritos avaliadores que são legalmente exigidos. Isto permite que as sociedades gestoras vão alisando os rendimentos e, se vir, a remuneração dos fundos de investimento imobiliário é muito constante. Apesar do imobiliário não ter propriamente uma rentabilidade muito constante, as remunerações dos fundos de investimento imobiliário são muito constantes porque há este alisamento. O problema é quando os preços baixam, porque quando se diz é uma média entre o preço de avaliação, o preço de aquisição e o preço de mercado. Quando os preços de mercado vêm abaixo do preço de aquisição, permite-se que os preços sejam registados abaixo do preço de aquisição, mas acima do valor de mercado. Não sei se me faço entender. Portanto, normalmente, se o preço de mercado estiver acima do valor de aquisição, pode dizer, bom, há aqui uma margem, que é até uma margem de prudência, porque está abaixo do valor de mercado. Só quando o valor de mercado vem para baixo do preço de aquisição, permite-se que estejam acima do valor de mercado, e aqui a prudência já não funciona, pelo contrário, há uma situação de imprudência. E, portanto, eu defendo que este critério seja revisto na avaliação dos imóveis, dos fundos de investimento imobiliário. Mas, mesmo assim, a sociedade gestora não cumpriu esta regra e, portanto, avaliou os imóveis fora deste intervalo e avaliou com algum caráter sistemático, por fazê-lo em 37 vezes não é propriamente uma questão menor. E, do mesmo modo, isso como consequência também se levou a uma avaliação errada das unidades de participação do fundo, portanto, e num sinal errado ao mercado, e, portanto, houve também a condenação por violação do chamado dever de defesa do mercado, neste caso do mercado dos fundos de investimento imobiliário. O PPN, ou a Imofundos, impugnou a coima, ela foi para tribunal, foi confirmada pelo juiz na sua essência a acusação, só que no tribunal, em vez de considerar que eram 37 violações, considerou que era apenas uma, no sentido que era toda a mesma, mas repetida 37 vezes, mas era apenas uma, e portanto, em vez dos 100 mil euros, ficou-se por um valor bem mais próximo do mínimo, que era 25 mil euros, ficou pelos 30 mil euros. De qualquer maneira, a substância foi confirmada, e esse foi, de facto, o primeiro sinal de alerta relativamente aos fundos do BPN. E continuando na parte da questão que a Sra. Deputada me pôs relativamente aos fundos de investimento.
Que se iniciou esse processo, doutor?
Perdão, senhor. Os factos foram 2006, portanto, isto foi decidido em agosto de 2007, portanto, iniciou-se por ali, alguns. Em relação aos fundos de investimento imobiliário, a nossa análise tem continuado, na sequência não só deste processo, como dos factos mais recentes. Temos indicações de facto que existirão imparidades importantes nos fundos de investimento imobiliário na fase mais recente. Creio que o grupo terá, atualmente a atual gestão, terá encomendado uma avaliação externa que de facto aponta para a existência de depreciações significativas no valor dos imóveis, e as significativas são de facto valores dados de depreciação. Para além de outros problemas que nós detectámos e que naturalmente serão também penalizados adequadamente em devido tempo. Por exemplo, só para dar um exemplo e sem entrar em muitos pormenores que não posso, existem, mais uma vez, não, e este problema nasce porque não foi feita atempadamente a reavaliação. A reavaliação tem que ser feita no mínimo 2 em 2 anos, mas terá de ser antecipada se houver alterações significativas no mercado. Penso que não há dúvidas que neste caso aconteceu, e de facto ela não foi feita, essa reavaliação. Depois, de facto, constatámos que os fundos de investimento imobiliário não se limitaram a fazer investimentos em projetos já existentes, eles acabaram por ser financiadores do desenvolvimento de projetos imobiliários, que é uma coisa que não compete aos fundos de investimento, por exemplo, entregando sinais que chegavam a ser 90% do valor do projeto, como sinal, e estando longamente sem qualquer escritura pública realizada, chegando mesmo a estar longos anos sem qualquer escritura de sinais, que, como disse, iam a 90%, creio que em alguns casos chegaram mesmo a 100% do valor dos. E também chamo-me aqui a atenção, e bem, que esta situação da depreciação está a ser corrigida pela atual administração, e inclusivamente estão a estudar soluções que não impliquem perdas para os participantes nos fundos. Quando estas questões puderem ser mais conhecidas, o Sr. Deputado terá a ocasião de ver alguns tipos de investimento, ou se a Comissão puder ter acesso aos casos concretos, dos fundos de investimento imobiliário, que são, de facto, de racionalidade discutível, que, em alguns casos, de decisão são também eles discutíveis, mas isso é um julgamento que terá de ser feito caso a caso. A verdade é que, também como a senhora deputada referiu, estes casos deveriam ter alguns filtros de fiscalização. Começar pelos auditores, como cada referiu, outros revisores oficiais de contas. E a verdade é que estes factos não foram reportados, não houve sequer qualquer ênfase que tenha sido feita relativamente a eles. Se formos aos fundos de investimento mobiliário, encontramos também situações de avaliação problemática, por exemplo, produtos estruturados avaliados ao valor nominal, em que o chamado net asset value, o valor efetivo daqueles produtos, anda próximo de zero, e que foram registados ao valor nominal, portanto, nos fundos mobiliários avaliados ao valor nominal, sem que, uma vez mais, isto tenha sido dado pelos auditores, nem qualquer ênfase sequer tenha sido colocado. Sem fazer pré-julgamentos, nós temos, de facto, que pensar que o papel dos auditores e dos revisores de contas, no caso, no BPN, terá de ser bem avaliado e deverá ser devidamente. Nós fizemos comunicações sobre estes diversos factos, como nos compete agora, no atual enquadramento legal, ao Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria. Já determinou, penso eu, ao que sei, uma inspeção ao trabalho dos auditores e dos revisores e do revisor oficial de contas, no caso do Banco Português de Negócios. As recomendações que tenho relativamente aos órgãos de fiscalização e a este funcionamento de auditoria externa e interna das sociedades vão na linha daquilo que na semana passada aqui referi. De um lado, deve a legislação, que não é muito antiga sobre esta matéria, merece, a meu entender, ser aperfeiçoada e, se possível, a nível europeu, na prevenção ou no impedimento dos conflitos de interesses. E, uma vez mais, se coloca, repito, aquela minha opinião sobre a necessidade de que quem audita uma empresa não deverá ser consultor dessa mesma empresa, para impedir, de facto, esse conflito de interesses e evitar as situações como as que acontecem, em que os proveitos da área de consultoria são frequentemente superiores aos proveitos da área da auditoria em algumas empresas. E, como digo, a melhor forma de prevenir os conflitos de interesse é impedir que as situações que os possam trazer. E, para além disso, eu penso que a legislação precisará de alguns aperfeiçoamentos em matéria de identificação das responsabilidades dos auditores, no sentido de dizer claramente aquilo que é suposto que os auditores façam. É claro que isto, na lógica que vigorou, como sabem, nos últimos muitos anos da autorregulação, os auditores têm os seus códigos de conduta têm as suas práticas e têm algumas orientações que estão acordadas na classe, têm as suas ordens, não é? Têm as suas ordens. Mas a verdade é que nós temos que concluir que nem sempre, neste como noutros casos, a autorregulação funcionou e pelo menos é preciso uma segunda linha de defesa para os casos em que a autorregulação não funciona e que a lei diga o que é que os auditores são supostos fazer. Por exemplo, que tipo de controlos são supostos efetuar nas empresas, porque muitas vezes nós deparamos com situações que devia ter sido visto, mas os auditores não fizeram este ou aquele controlo, deviam ter feito. E nós ficamos sempre sem saber se estamos perante situações de negligência ou se estamos perante situações em que, não me estou a referir a este caso concreto ou de qualquer, estou a falar em abstrato, ou se estamos a referir em situações em que os auditores não fizeram uma determinada pergunta porque não queriam ter a resposta. Estou a falar, como disse, em abstrato. E por isso é preferível, até para a defesa dos próprios auditores, que se identifiquem claramente as suas responsabilidades. E a melhor forma de o fazer é que isto esteja na lei ou num regulamento vinculativo que o Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria venha a emitir no futuro. Caso Nexpart. foi objeto de um processo de contraordenação pela CIMA relativa a uma oferta pública de subscrição de ações, um aumento de capital da Nexpart SGPS, dirigida a trabalhadores do grupo SLM. Em alguns limites, porque o processo está ainda não está encerrado, portanto já foi feita a acusação. A acusação envolve o banco, a própria instituição e pessoas. E portanto está na fase de contraditório, digamos, neste momento, e por isso em pormenores relativamente a ele. De qualquer maneira, posso dizer quais foram os problemas que surgiram nesta oferta pública de subscrição, e tem a ver com a alteração das condições da própria oferta, que, sendo uma oferta de subscrição, de início se transformou pelo caminho e sem qualquer autorização para tal numa oferta pública de troca, na prática, por ações da SLN. Detectámos situações que podem configurar o tratamento privilegiado de alguns destinatários da oferta. Houve publicidade não autorizada também, e a qualidade da informação financeira prestada também nos mereceu a acusação. É um dos casos também em que nós entendemos que a atuação dos auditores deverá ser bem avaliada e, se for caso disso, retiradas as devidas consequências. Caso, e penso que só me falta, a Sra. Deputada, depois, exatamente, penso que era o único caso que me falava, e sobre isso, a Sra. Deputada, de facto, sabe seguramente, tem mais informação, ou esta Comissão terá mais informação que eu. Eu não. São assuntos mais da área bancária, que nós sobre os quais temos informação mais. Ou então da SLN, que também não está sob a nossa supervisão. Não conheço os negócios do Sr. Fantasia, não foi? É o Sr. Fantasia. Agora, esta questão dos chamados testas de ferro, dos negócios simulados, eu penso que deve merecer dois tipos de intervenção no futuro. Primeiro, por parte dos reguladores, dos auditores. Mais uma vez, os auditores, eu creio que tem que haver um escrutínio mais próximo e mais detalhado dos contratos, por exemplo, dos contratos de financiamento. Eu tenho que reconhecer que, em alguns casos, nestes casos que nós temos vindo a falar e que menos felizes para o sistema financeiro nacional, a simples leitura de alguns contratos levaria a concluir que eles não são normais. Quando, por exemplo, nem me refiro necessariamente a este caso, quando um contrato entre uma entidade financeira e um financiado põe todos os riscos do lado da entidade financeira, financiadora, sem que o financiado corra riscos, por exemplo, e que não me disse a referir, que não conheço. Isto não é um contrato normal e, portanto, esta dúvida deveria ser levantada, e normalmente são contratos de vulto, não são pequenos, que estamos a falar. Não é possível escrutinar todos os contratos, mas os grandes é seguramente possível. E, por isso, estes casos dão uma lição a todos, e é começar pelos auditores, pelos supervisores, por tudo, que é a necessidade de escrutinar os contratos, pelo menos de dimensão significativa, e questionar a sua lógica. E depois, como o Sr. Deputado também creio que tinha implícito na sua pergunta, haja uma penalização efetiva por este tipo de negócios simulados, quer do ponto de vista do mercado de capitais, mas quer mesmo do ponto de vista do direito civil e criminal normal. E uma vez mais, eu sou daqueles que acreditam que penas severas e uma atuação rápida têm um efeito dissuasor importante, e por isso que a penalização deste tipo de negócios com simulação deveria ser fortemente penalizada.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Senhora Deputada, não pretendo mais nenhum esclarecimento. Senhor Deputado Rubosa, do PSD, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Agradecer a presença do Carlos Tavares, mais uma vez nesta comissão, a primeira, mas noutras muitas vezes. Tenho sempre o gosto de estar com o Dr. Tavares, Presidente da CMVM. Eu começo por uma questão que tem a ver com uma frase que proferi de início, mas depois não teve sequência, que era a BPN, portanto, Imofundos, ou portanto aquela gestão dos fundos mobiliários e imobiliários, nem estava registada para gestão de carreiras. Portanto, carteiras, não, carteiras, obviamente. Calhar houve muitas. É um lapso. Peço desculpa. Portanto, a pergunta que eu deixo muito concreta é se isto foi sempre assim, se não foi, quando é que passou a estar registada para gestão de carteiras. Agora, eu deixaria uma série de questões dentro do tempo que disponho, que tem como base em algumas declarações que já foram proferidas aqui na Comissão de Inquérito, que têm a ver especificamente com os poderes de supervisão da CMVM sobre os fundos de investimento do grupo IPN geridos pela BPN e Imofundos. E ver, Dr. Carlos Tavares, se conseguimos realmente ir um pouco mais longe em relação àquilo que já disse, porque nós temos aqui uma função de ver, de saber e de apurar como é que funcionou ou não funcionou a supervisão nesta questão do BPN. E, desde logo, eu começaria por dizer que há algum tempo fui ouvido na Comissão de Inquérito do Dr. Norberto Rosa, vice-presidente do atual Conselho de Administração do BPN, que a certa altura disse, não havia aqui também toda uma análise que foi feita posteriormente sobre imóveis. E aqui havia muitos fundos imobiliários fechados cujas unidades de participação estão no próprio banco. E os imóveis avaliados tinham uma avaliação muito superior ao valor de mercado. Portanto, essa reavaliação também foi feita e levou também aqui a situações de imparidade. Mas isto não joga com declarações de um vice-presidente do BPN, Coutinho Rebelo, que na comissão de inquérito disse que todos os imóveis dos fundos de investimento imobiliário, para além de serem avaliados previamente à sua aquisição ou previamente à sua alienação, são avaliados periodicamente com uma frequência bianual. Portanto, as avaliações estavam em dia e os peritos são certificados pela CMVM. Bom, é aqui que eu deixo algumas questões. Primeiro, saber se é assim, se os peritos que fazem a tal avaliação ou as empresas a que se recorre para fazer essa avaliação são certificadas pela CMVM. E se acha ou não, em relação àquilo que apurou com o presidente da CMVM, que existe aqui uma contradição clara entre as declarações que foram proferidas pelo atual vice-presidente do Conselho de Administração, Norberto Rosa, e o Dr. Coutinho Rebelo, que também já foi ouvido nestes tempos. Portanto, esta era outra questão que eu deixava. Também surgiram recentemente notícias, e já falou sobre a questão do empolamento, e surgiram notícias a dizer que a Comissão, a CMVM, estaria a investigar um alegado empolamento do valor de fundos imobiliários do banco. Desde esse dia, restou-se uma forte corrida aos resgates desses fundos, isto é notícia, em especial no caso do BPN Imofundos, que já tinha sido alvo de sanções por parte do regulador. Já nos disse quais eram as sanções, já, nós já temos conhecimento do que se passou sobre essa coisa. Mas eu gostava de saber exatamente o que é que se está a passar sobre esta matéria, porque isso surgiram notícias no fim do ano passado a dizer que havia investigações sobre esta matéria, e, sobretudo, a que período é que se reportam essas investigações. Período porque nós estamos a falar de uma situação, a criação dos fundos data de 1999 e nós estamos em 2009 e muita coisa se passou ao longo destes quase 10 anos. A terceira, a quarta questão que punha era, e de certa forma já falou disto, mas eu gostaria de saber se isto se confirma, porque também surgiram notícias nesse sentido. O BPN tem fundos mobiliários na mira das autoridades. Em causa está um eventual empolamento do valor dos ativos em três produtos, com vista a refletir de forma menos vincada nas carteiras as fortes perdas dos títulos cotados nos mercados financeiros em plena crise de confiança e liquidez. E queria saber se isto efetivamente se está a passar em relação a essa notícia. Uma quinta questão tem... Não, eu digo a frase da notícia que saiu. O BPN tem fundos mobiliários na mira das autoridades. Neste caso, presumo que da CMVM. Em causa está um eventual empolamento do valor dos ativos em três produtos, com vista a refletir de forma menos vincada nas carteiras as fortes perdas dos títulos cotados nos mercados financeiros em plena crise de confiança e liquidez. Era para saber se confirma isto, e dentro do que pode dizer, se efetivamente existem investigações. Não possam ser do nosso conhecimento, naturalmente, porque nós já nos habituámos a não poder saber certas coisas porque estão em situação que não podemos saber. E depois também surgiram notícias, já este ano, a dizer que a CMVM contactou os auditores por falhas no cálculo das unidades de participação dos fundos de investimento. Volta-se a referir o empolamento no valor dos fundos, que não foi detectado nem pelos auditores nem pelos revisores oficiais de contas. Eu sobre isto gostaria que o Dr. Castro Vaz, se pudesse, fosse um pouco mais longe. Já disse, e claramente disse porquê, porque havia deficiências nos aspectos legislativos, etc., nos critérios de avaliação, mas qual é o ponto da situação disto? Isto é assim? Como é que vai ser daqui para a frente? Isto já teve alguma evolução? Portanto, era a questão que eu deixava em concreto. Também foi dito aqui na comissão, por um administrador que transitou da anterior administração para o atual BPN, Rui Pedras, que considerou que falhou na questão do BPN Fundos, falhou todo o sistema de supervisão. Diz isso na comissão. Responsabilizando auditoras e revisores oficiais de contas. Temos de dizer que não responsabilizou o supervisor. Mas, essa era a questão que eu deixava. Atendendo a que estas situações duravam desde 1999 a 2009, independentemente das deficiências legislativas e outras, eu gostaria de saber se considera que houve ou não alguma falha também do ponto de vista da supervisão. Também foi dito, e isto já pelo Dr. Carlos Tavares, na Comissão de Orçamento e Finanças, na qual eu não tive o prazer de participar, mas por notícias que eu vi, que o Dr. Carlos Tavares disse que os auditores nos fundos de investimento podiam ter sido mais diligentes. No entanto, não encontramos uma questão legal que sustente esta percepção. Só podemos fazer recomendações. Eu penso que já percebemos mais ou menos o que é que quer dizer com isto, mas o Dr. Carlos Tavares também compreenderá que para todos nós, e que estamos nesta comissão de inquérito, isto implica uma ideia de um certo baixar de braços, porque não tínhamos meios para fazer alguma coisa para que as coisas não chegassem a este ponto. E eu pergunto, porquê que antes não se tomaram medidas, e se se tomaram, o Dr. Carlos Tavares dirá, para evitar que se chegasse a esta conclusão. Agora já me encaminho para o final das questões. Nós também ouvimos por duas vezes o Dr. António Franco, em que nós chegámos à conclusão que, pelo menos até uma certa altura, a CMVM se limitou a constatar factos e pouco mais. Para além desse processo, ou desse processo de controle nacional que houve, acabou por ser depois alterado pelo Tribunal de Primeira Instância em recurso, quando é que começou realmente a CMVM a atuar em relação aos fundos do BPN? Ou seja, eu pergunto de outra forma. Como é que descreve a atuação da CMVM relativamente à BPN e ao fundos desde a sua constituição em 1999? Porque nós estamos a falar, como eu já disse há pouco, de muitos anos de supervisão e de atuação da BPN e ao fundos e do BPN. A CMVM teve sempre um acompanhamento igual? Ou só a partir de certa altura é que começou a detectar situações que justificaram aquilo que o Dr. Carlos Tavares já aqui disse? No caso de ter havido uma alteração na atuação, se nos pudesse dizer, agradecia que nos dissesse desde quando. Agora, para terminar, três questões. Gostaria que confirmasse, de certa forma já o disse, que havia uma prática de sobre a avaliação dos imóveis dos fundos imobiliários da BPN e Imofundos, e se não havia meios da CMVM evitar que houvesse essa prática. Já disse aqui que havia, isso tudo depende também da forma como na BP Animal Fund se atuava, se era de forma negligente, se era de forma não negligente, se era de forma mais visível, se era de forma menos visível, se era mais intencional, menos intencional ou doloso ou não. Mas a questão que eu deixo é se a CMVM não poderia ter agido para evitar esse tipo de práticas. Gostaria também que confirmasse se existia investigação da CMVM relativamente a essa atuação dos auditores e dos ROC. Eu penso que isso para nós seria importante saber e o que é que pode dizer sobre essa matéria. Para além das alterações legislativas e das alterações de critérios. Mas eu deixaria uma última questão que tem a ver com o que já disse e que fica naturalmente registado em ato e nós registamos. Para além de alterações legislativas, até já disse de certa forma como é que entendia o Presidente da CMVM de que deveriam ocorrer essas alterações legislativas, alterações nos critérios de avaliação, mas eu deixo uma pergunta concreta. Não falta algo mais? A CMVM tem meios para atuar de uma forma diferente daquela que atuou, pelas razões que o Dr. Carlos Tavares aqui disse, em relação à forma como atuou esta gestão deste fundo? Ficava-me por aqui, por agora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Carlos Tavares, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Lobosa. Primeira questão, quando passou, se é que passou, o BPN a estar registado para exercer atividades de gestão de carteiras, de facto não passou, não está ainda hoje, mas hoje também o problema já não se põe, porque esta atividade foi eliminada e incorporada, como digo, incorporadas as aplicações no balanço como auditos. E, portanto, hoje o BPN não exerce este tipo de atividade e, portanto, não tem que estar registado para isso. Depois, uma série de perguntas sobre os fundos imobiliários e sobre a forma de avaliação e o papel de auditores, CMVM, etc., que eu procuraria, talvez, tentar responder globalmente. Embora haja um ponto específico que levantou, que é a questão da certificação de peritos pela CMVM, não podemos falar propriamente de certificação, mas de registro. É um registro que os avaliadores de imóveis são obrigados a fazer na CMVM e que é um registro de natureza formal. Nós não temos condições de saber se aquelas pessoas são competentes ou não para a avaliação. É um aspecto que talvez merecesse apenas ser ponderado em termos legais. Não pode ser a CMVM a fazer exames, como imagina, a avaliadores de imóveis, mas provavelmente, e já falámos, aliás, em tempos com a Ordem dos Engenheiros, para avaliar se era possível até alguma cooperação, alguma forma de que este processo de registro tivesse alguma substância, no sentido de que houvesse alguma exigência relativamente à competência e à idoneidade destes avaliadores de imóveis. Mas, de facto, hoje o que temos é um conjunto de requisitos formais e, desde que presenciem os requisitos, nós não podemos negar o registro a estes peritos avaliadores de imóveis, mas reconheço que é um campo onde provavelmente se justifica algum progresso e se calhar ter um processo de certificação efetiva e não apenas de registro. Avaliações em dia, eu aqui penso, sobretudo hoje em confronto às declarações do Dr. Norberto Rosa e do responsável pela gestão de imofundos, eu, claro, estou bastante mais próximo da opinião do Dr. Norberto Rosa, porque e o facto de, ainda há bocadinho referi, que não foram respeitados os prazos, as necessidades de reavaliação dos imóveis justificadas por alterações do mercado. Não creio, não podemos dizer que, de facto, pelo menos neste período mais recente e que nós estamos a analisar mais profundamente, que tenha havido a tal avaliação de 6 em 6 meses. Não é tanto quanto sabemos daquilo que temos a dar. Portanto, houve, durante algum tempo, e penso que ainda restará algum empolamento do valor dos imóveis, outros imóveis nos fundos de investimento imobiliário. quer nos fundos de investimento imobiliário, quer nos fundos mobiliários, onde existiam, de facto, os produtos que eu referi aqui há bocadinho, como sendo os que tinham produtos estruturados, registados pelo valor nominal e que tinham valor líquido zero, este problema também já foi resolvido pela atual administração, já foi reposta devidamente a situação. E, portanto, as intervenções que tem feito a administração do banco, no sentido, por exemplo, de dar liquidez aos fundos, comprando unidades de participação, têm sido essenciais para que não tenha havido perdas anormais ou problemas anormais com os participantes. Aliás, se virmos as perdas de valor, a redução dos ativos sob gestão dos fundos, não andam muito longe daquilo que se passou no mercado em geral, dos fundos do BPN. E, portanto, isso só para tranquilizar, de facto, que estas situações estão identificadas, portanto, é importante, portanto, sabe-se quais são. Foram, nos fundos imobiliários, por exemplo, a situação foi reposta, nos fundos imobiliários pensamos que está em vias de o ser e, portanto, não é algo que neste momento justifique uma preocupação nova ou acrescida por parte dos participantes nos fundos. Agora, em relação à questão do papel dos diversos filtros e das diversas formas de e das diversas entidades de supervisão e fiscalização. É evidente que os primeiros filtros, e sem querer alijar nenhuma responsabilidade, mas os primeiros filtros têm que ser, e para isso é que existem os auditores e os revisores oficiais de contas. Eles têm obrigação, de facto, de analisar ao detalhe se os ativos estão bem avaliados, se os imóveis estão em situação regular. Isto que a CMVM está a fazer, que analisou, penso, 40 e tal imóveis, situações de imóveis, é uma situação que tem que ser anormal. Era que nos faltava ter que ver todos os imóveis dos fundos, ver os contratos de promessa, as escrituras de compra e venda, e como é que aquilo foi comprado, como é que não foi, etc., como é que está avaliado. Não é fisicamente possível, então teríamos fazê-lo, mas teríamos de ter uma CMVM várias vezes maior. E também porque, de facto, há os órgãos próprios, para além das obrigações fiduciárias que têm os administradores. Nós, às vezes, agora, nós estamos a esquecer que quem está em instituições financeiras tem obrigações também e que, em princípio, devem ser pessoas de confiança. Idóneas, e há os próprios controlos internos, as auditorias internas, aos departamentos de controle internos, que todos eles têm obrigações. Portanto, nós não podemos partir do princípio que estes controlos falham todos, não? Então, de facto, seria muito difícil. Mas, para além destes controlos internos, temos os externos, e temos os auditores, e temos os revisores oficiais de contas. Há uma situação que eu também confesso que não gosto, e se calhar a lei deveria tratar, não é ilegal, mas é que muitas vezes, e nem sei se é este o caso ou não, o revisor oficial de contas também faz parte, digamos, da empresa do auditor externo, o que é, na prática, a redução de um nível de controle. E, portanto, mas para além disso, de facto, os auditores têm obrigações de ver o que é que está no... Para isso é que são remunerados, para isso é que têm obrigações, para isso é que existem de verificação daquilo que está nos imóveis. E não era difícil ver, porque a situação não era só num caso ou noutro, havia vários casos, como eu disse, em que havia sinais dados a 90%, o que não é normal. Relativamente, depois, em alguns casos, imóveis que estavam hipotecados a terceiros, ainda por cima. Portanto, as situações não eram difíceis de detectar, por quem tem a obrigação de as detectar. Por isso, nós temos de ser exigentes com quem tem, quer com, primeiro, com os responsáveis, e tudo isto tem que dar, como a Sra. Deputada Leonor Coutinho dizia, tem que dar sanções para as pessoas que são responsáveis por isto e que falharam nos seus deveres fiduciários, e estão os administradores e colaboradores da instituição. Deverá ser apreciada a responsabilidade dos auditores externos e do revisor oficial de contas em toda esta situação. Eu não fui tão pessimista, que eu, aliás, na semana passada fui várias vezes mal citado, não necessariamente pelo Sr. Deputado, e provavelmente por deficiência minha, porque fui pouco eloquente em algumas afirmações, mas nesta não fui tão extremado no sentido de dizer que não temos base legal, que só podemos fazer recomendações. Não, é verdade que, em alguns casos, nós precisamos, como eu disse, de se calhar de uma precisão das obrigações e de normas legais que nos habilitem muitas vezes a atuar quando nos deparamos com situações de menor eficácia de ação dos revisores e dos oficiais e dos auditores. Agora, não podemos dizer também que estamos completamente no vazio, que não temos, não é verdade, e nós admitimos que, neste caso ou noutros, possamos vir, não estou a antecipar, como disse, a abrir algum processo, se constatarmos que há razões para isso. Agora, será, aliás, que caberá ao Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria, que, apesar de tudo, tem um enquadramento já um passo à frente daquele que a CMVM tinha isoladamente. Mas penso que, como disse, se calhar, estamos sempre a tempo de aperfeiçoar a lei, haverá algum aperfeiçoamento a fazer. Agora, não fico com a ideia, Sr. Deputado, que eu baixei os braços em relação a este aspecto e que não se pode fazer nada. Reconheço é que, por exemplo, num eventual processo, que haja uma sanção nossa ou do Conselho de Supervisão da Autoria, e num recurso para tribunal, por exemplo, que haja alguma possibilidade das pessoas defenderem, dizendo que não há uma norma legal suficientemente precisa para penalizar. Mas eu penso que o que existe é suficiente para alguma coisa. Não sei se é suficiente para o rigor que eu gostaria que houvesse nestas atividades. Até, como disse, para a defesa dos próprios profissionais destas áreas. Por isso, e ainda na linha das questões que o Sr. Deputado pôs relativamente à questão da CMVM, a CMVM tem, de facto, que verificar se as normas são cumpridas, se resumindo, digamos que os outros responsáveis pelos controlos funcionam. Já não digo presumindo que aqueles que têm os deveres fiduciários os cumpram, porque já constatamos que nem sempre essa presunção é verdadeira. É daí que a CMVM tenha aplicado a COIMA, que, como lhe disse, relativamente a factos que detectou relativamente às avaliações em 2006, o processo foi... E mesmo assim, como o Sr. Deputado viu, foi reduzida pelo Tribunal, a coima dos 100 mil euros foi reduzida. Para além, e para terminar este ponto, para além daquilo que estes casos também nos vão ensinando, e também, se calhar, aconselhando que no futuro nós tenhamos mais dúvidas sobre a atuação de alguns responsáveis pelos controlos ou pelas operações, e, portanto, que possamos... porventura, nas ações de supervisão, fazer até por amostragem alguma indagação do que está lá, de situações detalhadas, de contratos, de avaliações, etc. De facto, fazer uma análise exaustiva de contratos e avaliações obrigava, como eu disse, que a CMVM fosse muito maior só para esta área dos fundos. E, como sabe, esta área, apesar de tudo, da supervisão prudencial dos fundos, é uma parte relativamente limitada da atuação da CMVM. Não sei se falhei em alguma questão.
Faz favor, Sr. Deputado.
Era uma questão que, do ponto de vista das questões, para mim, seria fundamental, que eu citei mais. Estes fundos foram criados, a BPN Imóvel Fundos e os fundos, foram criados a partir de 1991. Portanto, eu deixei uma questão, quero dizer, se a CMVM teve sempre um acompanhamento igual ao longo destes anos todos, porque o período é realmente muito longo que nós estamos aqui a analisar, ou se houve alguma alteração na atuação da CMVM, compreensível. Isso é como isso aí, todos nós compreendemos, mas naturalmente que ao chegar e assumir, naturalmente que se terá percebido se já existia alguma coisa ou não em relação, se já existia alguma coisa ou não, coisa no sentido da CMVM ter alguma atuação em relação à gestão desses fundos do BPN.
Além disso, posso falar pelo preço, embora a verdade é que internamente não houve nenhuma alteração de orientação, e inclusive o diretor, por acaso, que está responsável pela supervisão, é o mesmo. E, portanto, presumo que ele poderá dizer melhor que eu se houve alteração, mas creio que não há razões para o supor. Para além daquilo que lhe disse, é que a experiência que também nos vai ensinando, a nós, aos nossos colaboradores, e se calhar a desconfiar de coisas que nem sempre era razoável, ou pensávamos que não era razoável desconfiar. Mas não creio que haja razões para supor que houve mudança de atitude.
Não, era só mais uma questão que eu pus, Sr. Presidente. Só, eu, aliás, normalmente não faço isto, mas... Era, para além das razões invocadas para a forma como atuou sempre a CMVM, são concretas sobre se existe ou não falta de meios. Ou seja, se a CMVM, através dos seus meios técnicos de atuação como entidade supervisora, tem todos os meios, até porque uma boa parte passou agora para o Conselho Superior de Supervisão da Igreja.
No qual a CMVM participa e que fornece meios, como sabe, para o Conselho de Supervisão de Auditoria e, sobretudo, no que diz respeito às empresas cotadas, continuamos com uma presença forte e também outras áreas que estão sob a nossa supervisão. E a resposta é simples. Se a CMVM, para fazer o tipo de supervisão que é suposto fazer em termos legais e presumindo que todos os outros controles funcionam, os meios que temos são adequados. Se presumirmos que nós temos que nos substituir aos auditores, aos ROCs, isso não, mas também penso que não deve ser por aí o caminho. Devemos, seguramente, como o Sr. Deputado sugeriu, ou como está implícito, aumentar a pressão sobre essas entidades e a supervisão sobre essas entidades para que elas cumpram, efetivamente, o seu papel.
Obrigada. Sr. Deputado Nório Novo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar nesta comissão, Sr. Dr. Carlos Tavares. Eu começaria por um ponto prévio. Eu gostaria, não me fosse contabilizado no tempo dos 10 minutos, que tem a ver com a observação inicial feita pelo Dr. Carlos Tavares de dificuldades de dizer tudo. Naturalmente, salvaguardando aqueles processos que estão em segredo de justiça e que naturalmente estão de salvaguardar, esta comissão de inquérito teve um procedimento, não sei se o doutor está informado, algo diferente daquele que foi o da comissão do BCP, e hoje está munida de um parecer que tem servido para, junto das entidades e instituições que têm invocado o sigilo profissional e bancário, as demover perante esta comissão desse sigilo. E, portanto, talvez fosse bom, não é o caso, mas do Sr. Presidente facultar esse parecer ao Dr. Carlos Tavares. Não sei se será necessário no seu caso, creio que não, mas caso seja, ele já ficaria entregue. É verdade que relativamente à CMVM e no caso do inquérito do BCP, não foi necessário nem invocar profundamente o sigilo bancário, nem sequer recorrer para o Tribunal da Relação, como era a perspectiva, para termos acesso a documentos que o senhor prestou à então comissão, que foram muito claras na responsabilização da CMVM nos acontecimentos de 2001-2002 relativamente ao caso BCP. Portanto, que fique salvaguardadas estas duas questões, o posicionamento da CMVM perante a comissão BCP e esta nova fórmula desta comissão se posicionar perante o sigilo bancário. Doutor, começando então a minha
Senhor Deputado, como fez, queria só dizer que realmente tenho todo o gosto em dar esse parecer do professor Nuno Pissarra ao Sr. Dr. Carlos Tavares, mas que também, digamos, é preciso dizer os rigorosos termos do parecer, não é? Relativamente à documentação sobre segredo a que a Comissão pretende ter acesso, deverá respeitar também a sua confidencialidade. Portanto, era só, digamos, um pormenor que é por maior e por isso eu queria também fazer apenas este mero comentário esclarecedor. Faz favor, Sr. Deputado, iniciar então Eu vou retirar estes minutos da minha contabilidade.
Muito bem, obrigado. Soutor, eu começaria por assumir pontualmente uma questão muito importante que o Soutor acaba aqui de nos informar, que é o BPN nunca esteve autorizado, e que já respondeu, já os dois colegas abordou o tema, nunca esteve autorizado nem registado na CMVM para fazer gestão de carteiras. Ó Soutor, muito bem, nunca esteve, mas é que a CMVM, durante 10 anos, fez para impedir que a situação se mantivesse? É isto que nós queremos saber, Soutor. Já não é uma responsabilidade nem de ROCs, nem de auditores internos ou externos. É uma responsabilidade exclusiva da CMVM ter atuado contra o BPN por fazer gestão de carteiras que não estava autorizado. E a verdade é que há pelo menos dois momentos em que essa detetação era absolutamente incontornável por parte da supervisão. Primeira, a contraordenação que referiu, de 2004, quando, a propósito do fundo não residente do Exxon's Assets Fund, se perceberia, quem esteve por trás desse processo, que havia ali uma gestão de carteira que não estava autorizada. A outra, o outro momento, julgo, dirá o Dr. Carlos Tavares, seria certamente o processo de contraordenação que temos vindo a falar mais recentemente e que se iniciou em 2006 e terminou em 2007. Tinha a ver com as regras de avaliação do Imofundos, mas, já foi aqui referido, mas eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que a organização deste processo não é capaz de detectar simultaneamente que há ali uma gestão de carteiras não registada e não autorizada. Eu tenho dificuldade em perceber como é que a supervisão passa 10 anos e só agora, depois da administração Miguel Cadilhe, é que percebe que esteve ali a funcionar uma coisa que não deveria funcionar naqueles termos e que era o papel, suponho, da supervisão ter obstaculizado. Já agora, e aproveitando que estou a falar deste tema, já percebemos que havia uma direção de supervisão que tratava dos problemas dos fundos das contas de investimento. Eu não sei qual era a tramitação, se o senhor me dirá qual era o nível de importância destes processos de contraordenação, quer o anterior, quer este. Como é que eles tramitavam internamente? Era uma decisão obrigatória do Conselho Diretivo, é uma decisão obrigatória coletiva, ou é do responsável do setor, do diretor do setor, enfim, quem é que tem a responsabilidade máxima de criar o processo de contraordenação, desenvolvê-lo, decidi-lo em última instância? Parece que não, Sr. mas esta é uma componente essencial do problema do BPR, como deve ter apercebido. É que em fevereiro e maio de 2008, os buracos chamados do BPN, havia dois grandes buracos. Um era o Banco Insular, que já se sabe o que é que se passava por trás. O outro era as contas de investimento, que estavam avaliadas pelos próprios, enfim, técnicos que elaboraram os documentos internos, em cerca de 517 milhões de euros. Portanto, não era, e portanto, não era uma situação, enfim, pequena. Já agora, ainda relativamente a esta questão, o Soutor informou-nos que o Dr. Miguel Cadilhe, a administração Miguel Cadilhe, adotou a decisão de terminar com este problema, incorporando, portanto, em balanço e tratando-os como depósito, com ativos e passivos correspondentes. Muito bem. A administração Vaquil nunca tomou qualquer iniciativa de tratar estes problemas da mesma forma. Foi, portanto, a administração Miguel Cadilhe quem, pela primeira vez, assumiu e internalizou a situação, internalizando-a através da incorporação em balanço. Queria confirmar esta situação. Relativamente à multa de 50 mil euros contra a nação relativa em 2004 por causa do fundo, não residente, o Excellence Assets Fund, eu queria lhe perguntar se há se houve alguma contestação por parte do BPN, se essa contestação, que tramitação é que teve, se a decisão foi recorrida depois judicialmente ou não, queria ter uma informação criteriosa sobre este processo na altura. E, simultaneamente, queria perceber e saber se da parte da CMVM houve alguma comunicação formal, quer ao Banco de Portugal, quer ao Conselho Superior de Auditoria, que eu não sei se já funcionava nesta altura. Não funcionava nesta altura. Se não funcionava, não tem razão de ser a pergunta, mas se funcionava, era o Conselho Nacional de Supervisão. Se nesta altura foi esta do Ex-Ante Asset Fund, 2004. Eu julgo que não funcionava, mas portanto, se não funcionava, mantém-se apenas a pergunta se houve alguma informação, comunicação formal ao Banco de Portugal. Sobre auditores, eu conheço bem o seu pensamento, mas creio que ele, para nós, era importante que ele ficasse registado em toda a sua extensão. E, como já o ouvi falar sobre isto várias vezes na Comissão de Orçamentos, eu acho que vale a pena ouvi-lo também falá-lo em toda, noutras questões. Prima, e eu vou colocar algumas novas, se quiser. Nós temos a percepção, doutor, que nós não podemos estar sistematicamente perante situações que ocorrem em bancos ou instituições financeiras deste tipo a, passa a expressão, chutar para baixo. Porque senão os auditores externos chutam para os ROCs chutam para os auditores internos. E depois os auditores internos não têm nada para onde chutar e ficam um bocado encostados à parede. Doutor, eu queria-lhe recordar, já disse outro dia isto na Comissão de Orçamento, que nós aqui detectamos situações em que os relatórios da auditoria interna foram rasurados. E reconhecidamente rasurados várias vezes. Isto é, o fundo da cadeia era tratado internamente desta forma. Podemos imaginar, uma vez que há dependência contratual com os ROCs, e há dependência contratual com os auditores externos, e até, pelos vistos, alguns foram dispensados por questões financeiras, veja-se lá, que naturalmente, enfim, podemos imaginar o que é que se passará por trás de uma cortina de eficiência aparente. Eu creio que não basta nós impormos regras de responsabilidades aos auditores, por maiores que elas sejam, e eu defendo que elas possam existir. Nós temos que inverter aqui qualquer coisa, doutor. E é, o que é que se pode fazer ao nível de base, e a sua opinião técnica é importante, o que é que se pode fazer ao nível dos auditores internos, logo aí, o que é que se pode fazer ao nível dos auditores externos e dos ROCs. E eu pergunto-lhe se não é possível a CMVM encarar uma, não é uma inversão do ónus da prova, mas é uma inversão de método. Isto é, existir um registro de empresas de ROCs e de auditores externos que são sorteadas e atribuídas às instituições financeiras em regime de rotação e com os encargos, naturalmente, atribuídos às empresas ou às instituições supervisionadas. Daqui e deste processo, certamente, deixaria de existir a dependência contratual que pode minar completamente este esquema, esta estrutura. E gostava de ouvir a sua opinião novamente nesta matéria, sendo certo que lhe vou colocar também materialmente outras questões. Ouvimos há uns dias dizer nesta sala que um senhor que dirigiu o BPN Créditos, o BPN Crédito, e agora e foi administrador do BPN Crédito, e por acaso, por sinal, continua a sê-lo, foi anteriormente, e num período imediatamente anterior, membro de uma empresa de auditoria. É verdade que a empresa de auditoria nunca prestou serviços ao BPN. Mas é verdade que, seja qual for a situação, me parece que deveria, e essa é a opinião que a pergunta que lhe coloco e a opinião que lhe suscito, é se seria ou não seria necessário criar um período de nojo, um período de incompatibilidade funcional, na transição deste tipo de desempenhos profissionais. O mesmo se passa ao contrário, doutor. Porque nós temos aqui uma situação que é do Dr. Rui Pedras, que, como se sabe, foi e desempenhou vogal, funções de vogal na CMVM durante longos anos, que interveio, suponho, no processo do Imofundos, dirá sim ou não, e, portanto, no processo, neste processo de contratação mais recente que temos estado a falar, e que aqui nos disse que, afinal, tinha descoberto que o VPN era uma mega... São palavras dele. O VPN é uma mega fraude, um caso de polícia. Por acaso, eu não vejo onde é que é o caso de polícia. Quanto a mim, só lá está um ainda, e deviam estar, se calhar, muitos mais. Mas isso é uma parte que não vem para aqui a chamar. Se fosse um verdadeiro caso de polícia, talvez fosse tratado desta forma. Mas que é uma mega fraude, é. E, portanto, o Dr. Rui Pedras também saiu diretamente da CMVM para ir parar à administração Miguel Cadilho. E ainda por cima, tendo saído da CMVM, de um papel que era o papel de interventor direto num processo de contratação. Suponho que foi interventor direto. É que também me comentasse isto. Se isto é admissível ou se também não faz parte de um rol daquelas sugestões que o Sr. Doutor teria que fazer aqui, ou gostaria de fazer aqui, sobre esta matéria. Duas questões finais, Sr. Doutor. Eu não sei se a sala de mercados da Fincor era ou não era objeto de análise e de atuação e de supervisão por parte da CMVM. Se não era, a resposta está dada. Se era, eu gostava de perceber exatamente que tipo de intervenção, de acompanhamento e que tipo de informação ao nível do registro, enfim, desse acompanhamento, é que nos pode dar aqui sobre isso. Finalmente, há uma polémica sobre a qual é irrecusável ouvir a sua opinião, não enquanto presidente da CMVM, mas enquanto, enfim, antigo ministro da Economia e pessoa reconhecida com opinião sobre esta matéria. Uma das questões centrais que nós temos na nossa comissão de inquérito é as questões relacionadas com a nacionalização. E nós temos ouvido aqui opiniões muito dispares sobre a opção do governo. Temos ouvido opiniões desde aquelas que dizem que, sim senhor, que esta foi a formatação adequada, até aquelas outras que dizem que, não senhor, que a formatação adequada deveria ter sido a da nacionalização de toda a área financeira do BPN, e não apenas o banco. E ainda uma outra tipo de intervenções que aqui foram referidas, daqueles que defendiam, e são todas pessoas qualificadas, que diziam que não senhor, que todo o grupo deveria ter sido nacionalizado, porque se percebe que hoje boa parte dos melhores ativos do grupo estão na SLA. E, portanto, eu sobre esta matéria gostava de ouvir a sua opinião, naturalmente não é no âmbito das competências das funções que desempenha, mas é uma opinião avalizada que nós gostaríamos, enquanto Comissão de Inquérito, de ouvir.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor, por favor. E eu contabilizei os 10 minutos, descontando a questão prévia. Eu já expliquei aos senhores deputados que quando cada um de vós apresenta as questões, o tempo parece-vos curto. Quando ouvem os outros, parece longo. Agora imaginem-me a mim que tenho que vos ouvir a todos. Portanto, tenho que ter compreensão relativamente a mim, não é verdade? Muito bem. Então, cumprindo aquilo que foi a questão prévia do Sr. Deputado Honório Novo, eu tenho o gosto de entregar o parecer do professor Nuno Pissarro ao Sr. Doutor Castro Tavares. E agora, se o doutor não se importa, podia responder às questões dentro de que entendesse conveniente. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, como sabe, e já tem experiência anterior, desde que não colida com as nossas obrigações legais, como sabe, tenho toda a nossa colaboração, desde que, de facto, nós não violemos a lei a que estamos obrigados, que seguramente também não é a sua, não é a intenção do Sr. Deputado. E, por isso, tudo aquilo que dentro dos limites, comecei por dizer, seja possível facultar, nós faloemos. naturalmente, como a senhora Presidente referiu, em alguns casos não poderá ser facultado desta forma pública, como é. Relativamente à primeira questão, que é importante, é para ficar tudo bem esclarecido. Quando eu digo que o BPN não estava registado para fazer gestão de carteiras por conta de outrem, é isto mesmo que tem que se entender. Nós estamos a falar da gestão de ativos em geral. Eu estava registado para gerir, da sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário e imobiliário, estavam absolutamente dentro da legalidade. Portanto, quando as duas coimas anteriores, uma do Excellence, que aliás era eu cometi aqui um pequeno lapso, foi de 25 mil euros, não foi de 50 mil. Quer depois de 2006, dizem respeito à área de gestão de ativos, que estava absolutamente dentro da legalidade, como exercício de atividade. Não estava, era autorizado, não estava registado para gerir carteiras por conta de outros, fazer a chamada gestão de patrimónios. Isso não estava, nem está, e neste momento penso que não tem que estar porque deixou de ter aqueles contratos que foram referidos. E, portanto, a CMVM não tinha conhecimento que esta atividade estivesse a ser exercida. Tivemos conhecimento dela pela primeira vez com uma denúncia anónima e atuámos de imediato no início, no primeiro trimestre de 2008. E, a partir daí, então, pusemos-nos em campo para avaliar e acabou por ter este desfecho que eu penso, como disse, foi adequado de este tipo de atividade ser reformulado nos termos da substância a que ela correspondia efetivamente. Em segundo, e portanto, como disse o Sr. Deputado, não nos era possível saber, porque nós não temos a supervisão do banco, não temos, e portanto não nos era possível saber que este tipo de contrato estava a ser praticado. Segundo, eu penso que quando o Sr. Deputado põe a questão de saber quem é responsável pelos processos contra a ordenação, que é pela abertura, que é pela decisão, está relacionado com a anterior questão, mas, como disse, são coisas diferentes que estão atividades, diferentes que estamos a falar, não havia, como disse, nenhuma irregularidade no exercício da atividade de gestão de ativos. De qualquer maneira, o responsável é sempre o Conselho Diretivo da CMVM, quer pelo contencioso dos processos, quer depois pela decisão final. De facto, e portanto estas contas de investimento que o Sr. Deputado referiu estavam dentro desta atividade não autorizada, efetivamente, e foram tratadas da forma que foram feitas, pela informação que tenho, apenas no tempo de facto da administração do Dr. Miguel Cadilho. É a informação que eu tenho. Quanto à questão que já vem da semana passada da auditoria interna, do Sr. Deputado de referir. Faz favor.
Bom, a gestão de carteiras não está autorizada.
A gestão de carteiras por conta de outro.
Vulgarmente
chamada gestão de
patrimónios. A gestão de ativos está.
Completamente.
As chamadas contas de investimento.
Ou na primeira situação que se encontra.
Que não está autorizada.
Não eram. Então, porque elas eram apresentadas formalmente, como gestão.
Então, todas as minhas perguntas se mantêm. Como é que não é possível não as ter detectado?
A CMVM não tinha, porque nós não tinha conhecimento que estes contratos fossem feitos. Nós, como sabe, não temos a supervisão do banco. Não é? Portanto, não tínhamos que ter informação sobre... Tivemos conhecimento e, nessa altura, atuámos quando nos chegou uma denúncia a dizer que este tipo de contratos existia. Porque eles eram apresentados sob a forma de aplicações financeiras, que podem ser coisas absolutamente legais. Agora, o contrato, o documento que era fornecido aos clientes, era fornecido como um documento que configurava, de facto, uma gestão de uma carteira de valores mobiliários por conta do cliente. Uma gestão discricionária, mas por conta do cliente. E para isso é que eles não estavam autorizados a fazer. Quanto aos auditores internos, o Sr. Deputado já referiu a semana passada que, em algumas empresas, os relatórios de auditores estão rasurados, o que é um facto grave, não é? Como?
Há vários depoimentos que confirmam isso.
Ah, pronto. Não, de facto, não, uma coisa é uma situação que me pode referir, que é uma questão de alguma persuasão moral, que é um auditor interno, muitas vezes ser persuadido, digamos, pelo órgão de gestão, por exemplo, a não escrever determinadas coisas, ou ser mais brando nesta ou naquela formulação. Não estou a dizer que isto seja aceitável, mas admito que em muitos casos isso aconteça, ou mesmo que o auditor interno não tenha coragem, ou por temer pelo seu emprego, de revelar determinadas situações praticadas, por exemplo, pela administração. Agora, rasurar os relatórios, isso é um passo à frente neste processo. Mas por causa do primeiro caso, é que eu também, pela primeira situação, é que eu lhe disse a semana passada, eu defendo que na governação das empresas os auditores internos não reportem ao executivo principal da empresa, ou até que não reportem ao conselho executivo. Embora haja a tradição, de facto, o pelouro da auditoria interna ser normalmente do CEO. E eu penso que é aconselhável que não seja isso possível, que reporte a um administrador não executivo independente. Que é logo uma garantia de independência. Mas, para além disso, também o quadro legal mudou de alguma forma. Hoje, no quadro da DMIF, é exigível a função de compliance. A auditoria interna também tem muito aquela função de ver o que é que os departamentos dos bancos fazem, se cumprem os procedimentos, se não cumprem, o que é importante. Mas a função de compliance é, digamos, mais vasta, no sentido que abrange todo o banco, incluindo a administração, se ela se comporta de acordo com as normas legais, se cumpre os requisitos da lei. E este compliance officer, para usar, desculpa, a expressão estrangeira, mas não há de facto um equivalente direto, tem, nos termos da DMIF, por obrigação, como referi aqui a semana passada, tem por obrigação reportar irregularidades, às autoridades reportar irregularidades que eventualmente detete. Foi um aspecto muito contestado quando transpusemos a DMIF, porque as associações de empresárias contestavam aquilo que se chamavam a autodenúncia das instituições. Mas, de facto, o espírito da diretiva é este, e foi assim que ele foi transposto, e hoje, de facto, os bancos e intermediários financeiros têm que ter um compliance officer, portanto, um responsável de compliance, que tem essa obrigação de produzir um relatório e de identificar nesse relatório as irregularidades que eventualmente detecta. E, portanto, se ele falhar aí, se esse responsável de compliance quiser ser agradável à administração, não está a cumprir a sua função. E se for demonstrado que ele não cumpriu a sua função, ele é penalizado por isso, pelos supervisores, neste caso. E, portanto, só para lhe dizer, houve este passo em frente, que eu penso que é positivo no quadro da DMIF, que também é mais um filtro, digamos, que as instituições detectam. A questão da nomeação dos auditores externos por uma entidade pública, pela CMVM, por outra, ou pelo Conselho de Auditoria, como o Sr. Deputado sugere, é um tema que de facto está na mesa, até a propósito, como lhe disse a semana passada, das agências de rating. Não é? E no Parlamento Europeu surgiu, inclusivamente, uma proposta de que houvesse uma instituição pública que produzisse ratings para o mercado, para que não houvesse os tais conflitos de interesses daquelas agências de rating que são hoje um oligopólio, para evitar esses conflitos de interesses, precisamente. No caso dos auditores, a situação tem algum paralelo, no sentido, como disse, os auditores são contratados pela companhia, que auditam, são também, em alguns casos, consultores, não necessariamente as mesmas pessoas, como é evidente, mas outra área da mesma empresa de auditoria é consultora da empresa, e muitas vezes os proveitos da consultoria excedem os da auditoria, e por isso eu lhe dizia que também não é fácil, não sei se será o processo mais adequado a meter para uma entidade pública a nomeação dos auditores. Nós também temos uma expertise limitada em termos de avaliar a qualidade dos auditores, etc. Podemos fazê-lo se nos for conferida essa missão. Não temos problema nenhum em aceitar, mas teríamos que nos preparar para isso, naturalmente. Agora, como substituto próximo disto, e já aqui apontei a semana passada também, eu penso que aquelas duas medidas. Primeiro, impedir que na mesma empresa quem faz auditoria faça também consultoria. E segundo, obrigar à rotação dos auditores, não apenas do partner, que hoje apenas é obrigatória a rotação periódica do partner, mas a rotação dos próprios auditores, eu penso que é um princípio adequado, porque como eu também já referi aqui, quando um auditor é substituído por outro, há sempre uma tendência para haver um escrutínio crescido por parte do que entra, até para se defender para o futuro. E, portanto, esta rotação introduziria automaticamente, a meu entender, um mecanismo de autocontrolo ou de controlo dentro do próprio sistema que talvez evitasse problemas maiores. Como disse também aqui, nós não estamos sós no mundo e seguimos aqui, até agora, aquilo que foi a relação europeia na matéria. Em alguns casos, até talvez com um bocadinho de exigência acrescida, como seja na limitação das atividades que podem ser exercidas a título de consultoria nas empresas auditadas por uma determinada entidade. E talvez, como disse, aí fomos até ao grau de exigência que limitativa nos mas eu creio que é um assunto que merecerá, até em função de tudo o que aconteceu nesta crise, a reponderação por parte das autoridades de legislação europeias, seguramente também das nacionais, mas o que eu gostaria é que isto fosse um movimento a nível europeu. Mas dos períodos de incompatibilidade, o Sr. Deputado também já sabe a minha opinião. E repito-lhe aquilo que tenho dito aqui, eu penso que não há nenhum período de incompatibilidade ou de chamados períodos de nojo que substitua o caráter e a ética das pessoas. Eu já lhe disse, mudei de funções de um dia para o outro, até entre bancos concorrentes, sempre estive a 100% no sítio onde estava até o último dia e estive a 100% no sítio para onde fui no dia seguinte e nunca me senti afetado por nenhum problema de... Esses conflitos de interesses muitas vezes não desaparecem com o tempo, como sabe. Às vezes o facto das pessoas estarem num ano ou dois anos fora de determinada área, determinado sítio, não garante que tenham perdido os interesses, não é? E às vezes até são mantidos de forma menos clara, com contratos de consultoria e outros, que não há uma ligação efetiva, e eu acho que essas situações menos claras são piores do que as situações claras de mudança, desde que não haja, de facto, nenhum impedimento. Sobre o doutor, nenhum impedimento ético e de caráter. Sobre o doutor Rui Pedra, já também já me pronunciei e repito com todo o gosto aquilo que digo. Conhecendo eu, como conheço o doutor Rui Pedra já há muitos anos, estou seguro que nenhum problema de incompatibilidade ou de caráter se põe pelo contrário. E se eu achasse, tê-lo-ia desaconselhado a não mudar o que não fiz. Porque entendi, inclusivamente, que ele poderia dar um contributo positivo para o saneamento da instituição e para revelar as coisas e para ajudar a identificar as coisas menos próprias que eventualmente houvesse na instituição. Mas, sobretudo, na altura estava em causa recuperar uma instituição, dar-lhe rigor de gestão, e eu pensei que ele, conhecendo bem a instituição, não poderia dar um contributo positivo nesse sentido. E aquilo que ele tinha feito anteriormente não era de beneficiar a instituição. Se ele tivesse tido, se nós tivéssemos, por exemplo, absolvido o banco naquele processo, então poder-se-ia pensar que ia ter uma recompensa. Mas não, nós até tínhamos acabado de condenar o banco e na área de gestão de ativos pelo comportamento e, portanto, não creio que se pusesse. Não creio que se... Que possa dizer que foi a título de qualquer... que poderia haver qualquer problema de incompatibilidade ou de conflito de interesse. Pelo contrário, eu digo, conheço bem as circunstâncias, conheço bem a pessoa e, portanto, o Sr. Deputado está tranquilo que se alguma coisa, ou não estou certo, que o contributo tem sido positivo na identificação e na correção destas situações e o Dr. Rui Pedras tem sido, nesta circunstância, uma colaboração preciosa para nós nesta fase, no sentido de identificar e corrigir aquilo que há a corrigir na... Quanto à FINCOR, A Fincor está a sala de mercados e a Fincor, como um todo, é uma sociedade de corretagem e, portanto, está sob a supervisão da CMVM e também teve direito a uma coima, já. Portanto, dada em setembro de 2005, relativamente a factos pouco antigos, mas a coima foi em 2005.
Está encerrado o processo.
Foi de 30 mil euros, está encerrado, dizem-me que a Fincor pagou. O que estava em causa era... Este está, dizem-me que está em impugnação, está em tribunal. Na coima à Fincor, o que estava em causa foram transações que por conta de clientes, sem ordens dos clientes, sem, com S, né? sem haver ordens expressas dos clientes e comissões cobradas acima do pressário. Portanto, foram estes os dois factos que mereceram a coima de 30 mil euros aplicada em setembro de 2015. A Fincor, perdão.
A Fincor, se calhar, também mereceu. Ó, Sator, eu não consegui perceber. Tem uma coima de 2005 por ações que descreveu. E há um outro processo atual que está em...
Ah, não. O que me disse que foi pago foi o da Imofundos. Que já tinha sido fechado. Não foi, este foi impugnado e ainda está em tribunal. Sobre as questões relacionadas com a nacionalização, eu de facto não queria ir muito longe nesta matéria, porque não me compete, de facto, nas minhas funções estar a apreciar. Nós continuamos a fazer a supervisão sobre a parte que ficou fora na área que nos diz respeito, foi a Fincor, precisamente. Portanto, nós continuamos a dar a Fincor e não nos tem causado problema especial pelo facto de não ter sido enquadrada no perímetro da nacionalização.
Senhor deputado, ainda falta algum pormenor?
Há duas questões que não foram respondidas certamente. O processo de 2004, por causa do ex-asset fund, Há havido contestação por parte do BPN e se tinha havido comunicação da CMVM ao Banco de Portugal, na altura?
Contestação não tenho notícia, penso que não. Penso que foi. Sim, também era pequenina, foram 25 euros.
Exatamente, religiosamente
Não lhe posso dizer se o deputado se houve comunicação ao Banco de Portugal, mas não sei, francamente.
Pode informar esta comissão?
Posso, com certeza.
Muito obrigado.
Muito bem, terminou ou não terminou, Sr. Deputado? Muito bem, Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor. Não se preocupe que eu controlo o tempo, está bem, Sr. Deputado?
Este honório. O honor é a pessoa ideal para controlar o tempo. Penso que esteja aí sentado, porque se estiver aí é implacável, Sr. Presidente. Com a exata tolerância que o deputado Honório Novo teve, foi muita. Está por agradecer ao doutor Carlos Tavares esta oportunidade e dizer-lhe que vou iniciar esta minha audição por onde normalmente elas não começam. Já pelas circunstâncias que geraram a nacionalização do PN. Esta questão porque, em boa verdade, o Parlamento decidiu nacionalizar o BPN. A decisão teve o país percebeu, não é todos os dias que se nacionaliza. Só que os portugueses também se perguntam sobre se esta decisão, tendo em conta casos equivalentes, viola ou não princípios constitucionais de igualdade e se esse ponto de vista, portanto, uma sanusa, tem equivalente, ou seja, se perante ela este Parlamento pode ter usado dois pesos e duas medidas. E daí o exato âmbito da questão que vou colocar, que tem que ver com o objeto desta comissão, nessa ponderação, que é de equivalência. Nós, esta comissão tem tido uma visibilidade muito assinalável às pessoas que a acompanham e depois certamente nos vão dando a todos feedback daquilo que vão ouvindo. Dentro dessas, na oportunidade, temos aqui o Dr. Tavares, porque é citado numa carta que foi remetida, eu queria lhe perguntar o seguinte. Com a equivalência da situação, das circunstâncias de facto, entre o que se passou no BPN, passa, e aquilo que se passou no BPP, passa. Para percebermos se a Assembleia da República teve ou não diferentes pesos na avaliação e na decisão que tomou. Enfim, há pessoas que me interpelam dizendo que, a este propósito, o Estado, que foi por nós dado, não é? Ou esse princípio da igualdade porque os depositantes do BPP não tiveram direito a um tratamento igual ao do BPN. Dá um exemplo de que, enfim, todas as economias de uma vida no BPP, conhecida pelos comerciais do banco, que o retorno absoluto era um depósito a prazo clássico, porque se dizia rendia capital mais juros à data de vencimento. Em uma circunstância, o capital esteve posto em causa. O caso concreto sempre diz-nos que, desde que as contas foram bloqueadas em novembro, não tendo outros recursos, não tem dinheiro para fazer face às despesas do dia-a-dia, há depositantes a passar fome. No caso desta senhora, colocou ali as economias de uma vida, poupanças de uma vida. Assim, quer dizer, como saberá, os clientes do BPP estão a ser vítimas de uma fraude. Veja-se as notícias do Banco de Portugal que saíram recentemente sobre as novas regras dos depósitos e as declarações bem mais recentes do Dr. Carlos Tavares. Servimos de paias, por isso é da mais elementar justiça que não sejamos penalizados por riscos que nunca imaginamos estar a correr. Se o BPP utilizou o dinheiro para tal, não era do conhecimento dos depositantes e nem o Banco de Portugal, nem a CMVM atuaram. Não é possível os cidadãos portugueses estarem tão desprotegidos. O que me leva à questão, Sr. Dr. Carlos Tavares, que é a de saber se o que se passou no BPN há muito, enfim, que não tem nada a ver com a crise, tem equivalente no BPP. O que o Estado, o Parlamento, decidiu em relação ao BPN, deverá ou não ter ponderação face aos fatos que o Sr. certamente já apurou, no BPN considero muito importante. Segunda, com o âmbito da supervisão, saber se alguma vez a CMVM foi consultada no processo que levou à nacionalização do BPN. O Governo apresentou aqui a questão, justificou-a, e eu nunca consegui ter a exata ideia do trabalho de casa e da preparação que, neste caso, o Governo fez e de que forma é que a decisão foi instruída. Parece-me a mim, enfim, que um Governo avisado nessas circunstâncias deitaria mão de todos os parceiros e de todas as opiniões. E, nesse caso, saber se a CMVM foi consultada e qual a opinião que foi dada tendo sido consultada ou se não foi. Saber também se alguma vez a questão do BPN foi tratada no Conselho Superior de Supervisão. Os diversos rumores que circularam acerca da gestão do BPN levaram a saber se levaram a CMVM a alguma inspeção especial em relação aos fundos. É para mim importante perceber, porque acho que isso vai para além daquilo que são as previsões legais. Saber se a CMVM teve conhecimento da inspeção que o Banco de Portugal fez em relação a vários aspectos que hoje sabemos retratam, eu sei pelo menos, quer dizer, alguns deles já dei conta, retratam procedimentos muito graves que deveria o Banco de Portugal. E saber se foi comunicado à CMVM o que esses relatórios foram apurando. Por exemplo, eu leio, doutor, aqui uns parágrafos de uma sobre fundos, por exemplo. Posto desse relatório do Banco de Portugal e que me parece. Enfim, se eu fosse supervisor, mentiria a toda a gente porque os alarmes começavam logo a soar. E este é um relatório de 2005 e, em boa verdade, o Sr. Doutor já tem precedente em 2002. E diz assim, sobre as transações verificou-se que, apesar do fundo ter um caráter de imobilização, o próprio regulamento informa sobre a iliquidez das mesmas e não se prevê a existência de subscrições e resgates, e dos respectivos relatórios e contas divulgarem que, tratando-se de um fundo fechado, não existiram movimentos em unidades de participação ao longo do exercício. Verificou-se um número muito elevado de transações de unidades de participação do fundo, através de troca de posições entre sociedades de grupo, BPN, Real Seguros e Real Vida Seguros, na sua ação como contrapartes em transações com particulares ou de intermediação de operações entre estes, transformando na prática um fundo fechado com caráter de imobilização numa aplicação com elevada liquidez. Verificou-se igualmente a realização de operações entre particulares a preços não correspondentes ao preço do mercado e concretizadas, inclusive, no próprio dia, a preços bastante diferenciados, outro indicador de instrumentalização do grupo. Tais transações possibilitaram a realização de mais-valias significativas para o BPN, 2 milhões, dos quais 1,6 milhões de euros em 2003. E para as seguradoras Real Vida e Real Seguros, 1,4 milhões de euros, dos quais 0,9 milhões de euros em 2003, verificando-se que as obtidas em operações intragrupo não foram anuladas no processo de consolidação, 0,8 milhões em 2002 e 1,7 milhões em 2003. E depois diz-se, em conclusão, aquela que mais importa aqui, de várias, A composição do fundo, maioritariamente composto por participações em sociedade, parece continuar a apresentar-se em desconformidade com o regime jurídico dos fundos de investimento imobiliário e com o regulamento do próprio fundo. Pretendo saber, face a estes factos, não é? Porque, isto para mim, eu suponho que para qualquer pessoa ligada à Espanha e ao Banco de Portugal também, é de uma gravidade extrema. Com franqueza, este é o relatório do Banco de Portugal de 2005. Enfim, que o Banco de Portugal, não, há 2004, mas que sai em 2005. Portanto, é feito em 2009, mas sai em 2005. E, portanto, e que o Banco de Portugal não tem a gentileza de nos enviar, apesar de estar aqui a ser avaliado nesta comissão, na verdade. Mas por acaso eu tenho um relatório. E eu leio isto. Eu fico arrepiado. Como é que é possível isto verificar-se? Quer dizer, e entre isto e hoje, a única coisa que tiveste pelo caminho foi uma nacionalização. E, portanto, se for saber se face a estas circunstâncias, e ao que aqui foi apurado, se isto foi comunicado à CMVM, e se, enfim, se foi ou não foi, e se foi, se justificou alguma atuação particular. Perguntar também de que forma era exercida a supervisão dos produtos financeiros, nomeadamente fundos de investimento, vendidos nos balcões do BPN. Dando um conceito mais geral à questão, entre o que lhe coloquei, perguntar se existe algum tipo de troca de informações entre o Banco de Portugal e a CMVM sobre instituições em que existe a partilha de supervisão, como é o caso a dado ponto. Depois, ainda, contas de investimento. Se tinha, Sr. conhecimento do processo que envolvia a venda de produtos conta de investimento, se tinha conhecimento que os depósitos efetuados para preenchimento do produto contas de investimento serviam posteriormente para financiar os fundos imobiliários fechados, enfim, tinha a CMVM conhecimento que o produto contas de investimento apresentava uma rentabilidade muito superior ao que na realidade produzia. Esse facto, segundo o documento do Estado da Nação, de março de 2008, é uma segunda versão, o Sr. deve certamente ter acompanhado, traduzia num problema do grupo de 517 milhões de euros. Não é? Face à não renovação dos clientes, o BPN estava a subscrever market maker a totalidade dos fundos. Não é? Portanto, se a CMVM não considerava suspeito existirem demasiadas transações dentro dos fundos fechados, em vez de investimentos qualificados a longo prazo, como era o espírito e descrição desses fundos, para relembrar, nesta parte do Estado da Nação, referir os problemas do grupo, são relatados como problemas do grupo, contas de investimento, e aí se lê, produto comercializado com rentabilidade garantida, financiador de fundos imobiliários fechados, face à não renovação, o BPN está a subscrever market maker a totalidade dos fundos. Dei a expressão que eu dei há pouco, este é o problema do grupo, e neste relatório do Estado da Nação, enfim, que foi de conhecimento do Dr. Abdul Vakil, foi lido no Conselho Superior, nasce de uma versão anterior, são apresentadas as seguintes soluções. Sr. Presidente, não estou nem próximo do tempo que o deputado Honório Novo gastou.
Sr. Deputado, eu depois mostro-lhe os registros do tempo. Sr. Deputado, já gastou 11 minutos.
11 minutos, mas o deputado Honório Novo gastou muito mais, Sr. Presidente.
Sr. deputado Honório Novo gastou 11 minutos.
Estou para aí 22, Sr. Presidente. O tempo que eu...
Estou para aí. Nós vemos-nos aqui confrontados. Bom, realmente muitas vezes. Minutos.
Eu, como é, Sra.
Se a deputada agora vai fazer um esforço de síntese, faz favor.
Sim,
Faz muitos comentários à volta.
Esses não contam. Bom, Sr. Presidente, dá-me lá... Está bem, mas ainda estou no Parlamento Nacional. E que
eu descontei um minuto e estes comentários cruzados. Portanto, Sr. Deputado, os comentários, Sra. o resto do tempo contou.
Conta de investimento, situação atual... Com o fim das contas de investimento, o BPN ficará detentor em junho próximo de 270 milhões de BPN FEI, indiretamente e pelas participações que o FEI tem de 58 milhões de BPN Imó Global, 51 milhões de BPN Imó Marinas, 50 milhões de Real Estate, de forma indireta e nacionalmente e adicionalmente, 137 milhões de BPN Imó Real, 55 milhões de BPN Imó Global, 5 milhões de BPN Imó Marina, 46 milhões do CLIP, e dessa forma o impacto global será acréscimo do ativo ponderado em 513 milhões. Portanto, essas eram as soluções e perguntar-se, não lhe pareceu que esta era uma instrumentalização do fundo como uma chamada de ativos do grupo. Perguntar-lhe também como é que é exercida a análise e a supervisão dos fundos imobiliários abertos e fechados e a transação de unidades de participação. Se nos pode falar sobre o fundo, o que aqui é relatado, fundo BPN Imorial, Imó Global, Imó Marinas e Real Estate, se é capaz de nos dizer exatamente o que é que estamos a falar, se é que sabe. E se a CMVM tinha conhecimento que, de acordo com o Estado da Nação e com o fim das contas de investimento, o BPN ficaria com, enfim, com esta solução que eu há pouco li. Não é? Com esta solução que eu há pouco li. Operação Cabaz, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar. No aumento de capital do BPN, através da Operação Cabaz, realizada pela administração do Dr. Miguel Cadilho, foram colocadas aos balcões do BPN unidades de papel comercial da SLN Valor. Hoje, sabendo que o Banco de Portugal já sabia à época, do Banco Insular e das imparidades das operações através do local, se lhe parece regular que, e se lhe parece avisado e ponderado que este valor fosse assim colocado ao público? Trata de ter conhecimento desta operação SLN, trata dos factos que nós conhecemos. Se não lhe parece que aqui a supervisão, essa do Banco de Portugal, teria que ter tido ali uma atuação preventiva, porque quem subscreveu esses fundos é que hoje sabem em que situação é que está, não é? E se estes elementos que levaram à nacionalização do BPN estavam relevados no prospecto, ou se isso foi realizado sem dar a conhecer este facto relevante sobre o grupo. Se lhe parece correto, assim que o Banco de Portugal aprovasse esta transferência das perdas para novos acionistas, não qualificados e com vendas ao balcão, sem conhecimento que a supervisão tinha, acabou com numa nacionalização. Por último, perguntar-lhe se, a propósito da Next Part SGPS, o Sr. Doutor teve conhecimento em algum momento de ter sido premeditadamente retirada a menção a ações próprias, pelo facto do balanço aprovado não refletir a existência delas em diferentes momentos da vida do grupo. Perguntar-lhe o resultado, Sr. Doutor, de uma ação de supervisão da CMVM que teve início em 14 de outubro de 2003, se é que dela conhece. E tratou-se de uma ação de supervisão às seguintes atividades da Fincor: atividade de registro e depósito de valores mobiliários, atividade de execução de ordens e atividade de research. Os técnicos da CMVM, à data responsáveis, seriam o Dr. Rui Pedro Justino e Eduardo Marques Ferreira. Saber se teve conhecimento dessa ação inspectiva, em que aquela resultou e se alguma coisa, enfim, útil para o objeto desta comissão nos pode ser transmitida. E agora sim, último ponto, última página, Sra. Presidente. Tem que ver sobre as situações que levaram... É mesmo a última, Sra. Presidente, é mesmo. Sobre as situações que levaram a um processo de contornação movido pela CMVM, à BPN e Imofundos. E, enfim, porque eu perguntei há pouco de alguns fundos, mas da BPN Imonegócios, as situações da Avenida António José de Almeida, de um prédio urbano na rua Dr. Nicolau Bettencourt, frações na Avenida da Liberdade, uma fração na Avenida Helen Keller, Quinta da Marquesa, etc. e tal. Em relação ao fundo BPN Imorial, frações no Lago Nossa Senhora da Conceição e na fração Torres das Antas. E em relação ao fundo Euro Real, um prédio urbano ali na rua Vasco da Gama e na rua Costa Pinto. Em situações que levaram a processos de contornação da CMVM, suporá, se é que pode, perceber o destino fino de Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu depois, olha, os Srs. Deputados depois não saem no fim desta audição, porque eu queria uma brevíssima conversa convosco sobre os outros assuntos e, nessa altura, mostro os tempos de todos, de uma maneira transparente.
Sra. Presidente, não tenho que mostrar nada, porque eu não devido um segundo.
Mas eu quero mostrar.
Mas não precisa, Sra. Presidente.
Quero mostrar. E então, Sr. Doutor, faz favor. Até para explicar o critério de gestão, que eu sou também zelo muito pela transparência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Melo, eu não vou conseguir responder todos, porque não apanhei todas as perguntas, porque foi muito rápido e eu não sou tão rápido, pois o que me faltar terá que me recordar. Se a Sra. Presidente permitir. Eu não sei se o Sr. Deputado estava no início quando eu respondi à primeira questão da deputada Leonor Coutinho, mas que basicamente coincide com a primeira questão que colocou relativamente às aplicações financeiras. De facto, tem semelhanças, tem algumas diferenças.
Sra. A primeira foi sobre o BPP, não sobre...
Sim, mas foi sobre o BPP no sentido de paralelo com estas aplicações financeiras do BPN, e eu tive a ocasião de lhe dizer, há uma diferença, que é o facto do BPP estar autorizado para a gestão de carteiras por conta de outrem, e o BPN não estar, pronto. Mas, tirando essa diferença, os produtos são de facto semelhantes, no sentido de que eram apresentados aos clientes como contratos de gestão de carteiras, por conta de outrem, mas com um capital garantido e rentabilidade também pré-definida e garantida. E nesse sentido, de facto, não são contratos típicos de gestão de carteiras, e são, e em consciência daquilo que o Sr. Deputado referiu, eu cartas como essa tenho, não sei se já são centenas, e tenho lido uma a uma atentamente, e que me levaram a concluir aquilo que já disse aqui na outra comissão a semana passada e que repito com gosto. Por um lado, as garantias que o Banco Privado Português e do BPN também assumiu perante esses clientes são garantias juridicamente válidas. Dizem que foram mais de 300 de cartas que eu já li e, portanto, e contam muitas situações desse tipo que o Sr. Deputado referiu. As garantias são juridicamente válidas. Temos a consciência hoje, não só pela configuração jurídica, mas pela configuração humana, que eu acho que é mais importante, por aquilo que eu leio nas cartas, pela análise até dos atos preparatórios das aplicações, e os atos preparatórios chamam, por exemplo, troca de correspondência com os gestores de conta, que em alguns casos estão felizmente documentadas, que primeiro, a vontade contratual de muitos daqueles clientes foi fazer uma aplicação, um depósito, equivalente a um depósito, que muitos deles não tinham perfil de risco, o perfil de risco não era de arriscar em gestão de carteiras, e que não teriam provavelmente investido naquele tipo de produtos se soubessem que estavam a correr riscos e que não tinham a remuneração garantida, como estava escrito. E dada a configuração jurídica e até a substância dos contratos, e no direito português começava um princípio geral de prevalência da substância sobre a forma, no sentido que deve ser, prevalece, penso eu que é assim, eu não sou jurista, portanto, perdão-me se tiver, prevalece a vontade contratual das partes, no caso de contratos. E, portanto, o entendimento que a CMVM já transmitiu há algum tempo é este, que, portanto, o banco tem estas responsabilidades para os clientes e que, em nosso entender, essas responsabilidades deviam estar registadas nas contas do banco. Muitos dos clientes, e agora a parte mais, que é mais subjetiva, e como digo, muitos dos clientes, de facto, que viram este tipo de produtos, nos do BPN conheço menos bem, porque a questão acabou por não se pôr, porque, como disse, estas aplicantes foram tratadas pela administração do Dr. Miguel Cadilho, incluindo as responsabilidades e os ativos no balanço, e penso que foi uma solução adequada, no caso do BPN. No caso do PPP, a nossa convicção é que nós não podemos identificar esta área com aquilo que vulgarmente se chama gestão de fortunas. Primeiro, porque em muitos casos não estamos em presença de fortunas, poupanças médias, em alguns casos até pequenas. Mesmo que fossem fortunas, há uma responsabilidade jurídica do banco que não pode ser ignorada, mas de facto, em muitos casos, como o Sr. Deputado referiu, são produtos de poupanças devidas que estão aplicados nestes produtos. São aplicações de tesouraria de pequenas e médias, micro e pequenas empresas e pequenos empresários, alguns em nome individual ou com pequenas empresas, que hoje se defrontam com dificuldades de tesouraria porque não tiveram acesso, por exemplo, àquilo que tiveram os depositantes normais, que foi acabar por serem pagos em primeira linha. E por isso nós defendemos, de facto, que deverá haver um tratamento, defendemos, tive para estes clientes, no sentido que sejam assumidas as responsabilidades e que seja atribuído aos estes contratos uma qualificação que seja concordante com a vontade de contratar dos clientes e não necessariamente com a forma que eles assumiram. Pondo em paralelo os dois casos, de facto, a diferença é notória. No caso do BPN, estes clientes, os produtos eram do mesmo tipo. No caso do BPN, de facto, dava-se a circunstância do banco nem sequer poder fazer gestão de carteiras, mas, e além disso, aplicar essencialmente em produtos do próprio grupo, e por isso aquela relação, e estas aplicações foram feitas em em unidades de participação de fundos do grupo, em papel comercial de empresas da SLN, etc. Portanto, foram feitos em circuito fechado. E depois a rentabilidade, o Sr. Deputado provavelmente não ouviu esta explicação, a rentabilidade era regularizada através de uma entidade offshore que, sem nenhuma substância económica, ia injetando dinheiro ou retirando conforme o rendimento dos títulos chegava ou faltava ou sobrava para garantir a remuneração mínima. Os processos, como eu disse, não divergem substancialmente, mas de facto, até agora, pelo menos, o destino não foi o mesmo. Eu penso que este assunto será objeto de atenção por parte das autoridades. De facto, quando a intervenção foi feita no BPP, provavelmente a informação não era disponível nem. E o BPP, como sabe, era identificado como um banco de pessoas com posses elevadas e talvez com essa conotação da gestão de fortunas, mas hoje, se formos ver, de facto, os casos concretos, e é isso que estamos a fazer, como digo, estamos a analisar caso a caso, não só os que nos chegam, mas todos os contratos, para verificar, de facto, qual foi a vontade de contratar, qual é a substância daqueles contratos. Não que nós tenhamos qualquer autoridade para determinar o que é que seja, como sabe, a intervenção não é da CM, é da condução da CMVM, mas penso para informar quem for responsável por tomar decisões futuras daquilo que nós entendemos que é não só a figuração jurídica, mas também aquilo que nos parece ser da equidade para este conjunto. Segundo, segunda questão, se a CMVM foi consultada no processo que levou à nacionalização do Banco de Negócios, não foi, de facto, não tinha que ser. Não é uma exigência legal e não foi. Se a questão foi tratada no CNFCF, a da nacionalização propriamente dita, não. Houve, de facto, naqueles meses que precederam a nacionalização, naturalmente, troca de impressões sobre as preocupações que, desigualmente, o Banco de Portugal tinha em relação à evolução da situação no BPN, mas não o aspecto específico da nacionalização. Se pergunta-me, Sr. Deputado, se a CMVM teve conhecimento da supervisão do Banco de Portugal em 2002 e depois deste relatório que citou em 2005, eu não lhe sei responder, porque anterior à esta minha encarnação, admito que não, mas posso, se estiver interessado, depois informar a Comissão com mais. A troca de informações entre o Banco Portugal e a CMVM, instituições em que haja partilha de supervisão, naturalmente existe. A partilha está relativamente bem definida, quer dizer, não há conflito positivo, digamos, de competências, no sentido que, em geral, e com uma única exceção que já li, o Banco de Portugal tem a responsabilidade da supervisão prudencial, a CMVM tem a responsabilidade da supervisão comportamental, que é mais importante nas financeiras que são cotados, naturalmente, mas mesmo no caso do intermediário financeiro não cotado, tem a vertente comportamental. A exceção única é a dos fundos propriamente ditos, não da sociedade gestora, que ainda aqui funciona esta lógica da supervisão prudencial no Banco de Portugal versus supervisão comportamental da CMVM, mas nos fundos propriamente ditos que têm supervisão prudencial da CMVM. É a única exceção, digamos, a esta lógica de repartição de competências. E por isso há troca de informação naquilo que tiver de haver, não é? Nós podemos atuar naturalmente na vertente comportamental sem necessidade de estar permanentemente a informar o Banco de Portugal. Pelo contrário, penso que esta autonomia das instituições é saudável e como o Sr. Deputado sabe, eu tenho defendido bastante esta separação entre a supervisão prudencial e a comportamental, porque elas frequentemente têm conflitos de interesses e é positivo que estejam instituições diferentes e independentes a tratá-la. No caso de bens prudenciais, normalmente, de facto, há essa troca de ações entre ações, mesmo que a competência seja de uma. Portanto, não há nenhum caso em que a mesma competência de supervisão esteja repartida. Ela ou é de um lado ou é do outro. Naturalmente que, através até do Conselho de Supervisores, essa troca de informações é feita e é desejável. Pontas de investimento, também já referi, se o deputado provavelmente não ouviu, só nós não tínhamos conhecimento delas, nem poderíamos ter, porque elas não eram reportadas, a atividade não estava autorizada pela CMVM, a atividade de gestão de ativos, de ativos não, de patrimónios, gestão de aplicações por conta.
Sr. Presidente, só
uma precisão, sim,
para não ter que no final, quando a questão não tem nada a ver, voltar a isto. O senhor acaba de dizer que não tinha conhecimento. Estavam autorizados.
Não temos de ter. Nós, na supervisão, nós temos a supervisão do banco na vertente comportamental. Sobre aquilo que não são produtos bancários. Certo? Aqueles bancários competem ao Banco de Portugal. Os depósitos, o crédito, tudo isso compete ao Banco de Portugal. A nós compete naquilo que são valores mobiliários. Isto nunca nos foi apresentado como valor mobiliário. Para o ser, o banco teria de nos ter pedido autorização para exercer esta atividade e registar estes produtos, o que nunca fez. E, portanto, presumimos sempre que eram para...
Que o banco exercia essa atividade. Mas questão por isto, Sr. Doutor, porque o Banco de Portugal detectou. O Banco de Portugal, nessa sua atividade prudencial, detectou aquilo que na atividade comportamental que cabia à CMVN, se a CMVN tivesse tido conhecimento, teria tido a obrigação de agir. E essa é exatamente a relevância da questão que eu coloquei, Sr. Doutor. Ou seja, se o Banco de Portugal, na sequência dessas inspeções, em 2002, e em... Eu vou-lhe deixar depois, Sr. Doutor, quiser cópia deste relatório, porque me parece que o Banco de Portugal também não deve ter enviado a CMVM. Se o Banco de Portugal, detectado em 2002 e depois em 2005, estes factos, que eram de base comportamental, os tivesse reportado à CMVM, a CMVM teria agido ou não teria agido? E essa questão é relevantíssima, porque se tivesse agido, em 2002 ou em 2005, porventura não teria sucedido o que sucedeu em 2009, não é assim? Porque me parece que o que vem neste relatório
é comportamental. Senhor deputado, o doutor já percebeu, não faça uma nova intervenção, está bem?
A informação que eu tenho, e como sabe, não posso, com toda a exatidão ao período todo, mas a informação que eu tenho é que nós, que a CMVM só tomou conhecimento destas aplicações através de uma denúncia anónima que foi feita no primeiro trimestre de 2008.
Só tive esta interferência para frisar bem e para que fique bem registado em ata, porque há um trabalho difícil que a deputada Sónia Sanfona vai ter que ir lá, como da gravidade deste facto, porque se saber...
Senhor deputado, desculpe, já toda a gente percebeu e o senhor deputado está a dizer isso desde a primeira reunião, de maneira que... Ai, sim? Pronto.
Primeira vez que eu disse, senhora Presidente,
mas devia estar,
só agora tive a resposta,
pressuposto
que o Banco de Portugal não transmitiu à CMVM os ilícitos que sabia de base comportamental e que imediatamente implicariam a CMVM tivesse que ter agido. Nunca disse, foi hoje confirmado e é gravíssimo, senhora Presidente. Daí que fique devidamente errado, porque há um relatório que vai ter que ser feito.
Salvaguarda que eu estou a reportar aquilo que é do meu conhecimento.
O senhor Dr. Castro Tavares já referiu várias vezes do que tem conhecimento, uma vez que o senhor Dr. Castro Tavares está nestas funções desde
outubro.
Desde outubro de 2005. Muito bem.
O deputado falou-me de alguns casos concretos da Imó Marina, Imó Real. Eu não tenho, de facto, presentes, nem penso que possa referir-me a casos concretos, mas se tiver interesse, como digo, dentro daquele princípio de ação e de confidencialidade daquilo que forem casos concretos, nós, se pudermos, esclarecê-lo-emos, porque, como disse, temos analisado muitos contratos, muitos casos de concretos de imóveis nos fundos de investimento imobiliário, mas, como compreendo, eu nem os conheço, nem os quis conhecer para evitar detalhadamente, mas daremos toda a recuperação que pudermos dentro
da questão. Processo de contornação 45/2006.
Não, o processo de contornação já expliquei aqui também, o Sr. Deputado provavelmente não ouviu. Esse foi por incumprimento das normas de valorização dos ativos dos fundos. Há normas que obrigam a valorizar os ativos dentro de uma banda de valores, entre o valor de aquisição e o valor de avaliação, a média das avaliações dos peritos imobiliários, e as valorizações feitas fora desse intervalo. E, portanto, houve uma coima que nós aplicámos de 100 mil euros e que foi depois reduzida pelo Tribunal para 30 mil, sem validar a acusação, porque a acusação foi considerada válida. A diferença é que nós considerámos 37 infrações, porque eram 37 imóveis, ou 36, não sei quantas, e o Tribunal entendeu que aquilo era tudo a mesma infração. E, portanto, reduziu a coima de 100 para 30 mil euros, mas, de facto, o fundamento manteve-se e foi o mesmo. Foi o primeiro sinal, digamos, de alerta relativamente àquilo que se passava nos fundos. Naturalmente que a gestora dos fundos foi avisada disso e presumimos que teria passado a cumprir as normas, o que não aconteceu, por exemplo, com a avaliação periódica dos imóveis, que estaria também dando alterações do valor do mercado, das condições de mercado, que penso na situação atual, já há algum tempo, não era nenhuma dúvida, essa reavaliação deveria ter sido feita mais cedo. Sobre o papel comercial que o Sr. Deputado colocou na Operação Cabaz, ele de facto não foi sujeito à aprovação da CMVM, porque, sendo pela diretiva dos prospectos, que está transposta para o nosso direito, como sabe, se os títulos tiverem valor superior a 50 mil euros, estão dispensados de prospecto. E nós só temos. Temos contacto com este tipo quando há necessidade de aprovação do prospecto que nos é submetido, que é a informação para os investidores. Como os títulos foram configurados com valor nominal, não sei se era 50 mil ou mais, era mais seguramente, era 50 mil ou mais, não teve que ser submetido à aprovação da CMVM. Aliás, é um dos pontos que eu penso que deveria ser revisto na diretiva dos prospectos, que está agora o processo de revisão em curso, porque há muita omissão de informação aos investidores por esta via. Portanto, basta que os títulos tenham uma dimensão suficiente para não terem informação detalhada no prospecto, depois são colocados em fundos que, por sua vez, são, e depois cujas unidades de participação se chegam ao retalho. Portanto, esta ideia de que um título de 50 mil euros não tem problema, porque normalmente não é para o retalho, primeiro pode ser, mas a partir desse princípio, não é totalmente correto, porque de facto eles podem chegar ao retalho por via indireta, vão para os fundos de investimento que depois chegam ao retalho. E por isso, isto é mais uma derivação da questão das reformas legislativas, também era uma forma de, muitas vezes, não prestar toda a informação. Não quero dizer que a intenção fosse esta, atenção, aqui, não me metem mal, mas não tinha que ser submetido, portanto, à aprovação da CMVM, porque penso que também foi colocado nos investidores institucionais. Apenas é obrigatório isto se as instituições pretenderem beneficiar de passaporte no prospecto. Confesso que, em relação à ação de supervisão à Fincor, que o Sr. Deputado refere, presumo que ela acabou por gerar aquela coima que referi há bocado, que foi aplicada à Fincor, já perdi aqui o fio à meada, que foi aplicada em 2004. À Fincor, de 30 mil euros, com aqueles fundamentos que lhe estão, falta de ordens de clientes e outras dadas acima do prestário. Penso eu que, se não estou errado, que terá, a ação de supervisão terá conduzido a este processo. Eu só não percebi a questão do Sr. Deputado sobre a next part. Não percebi porque foi daquelas fases rápidas e não sei se é
importante. Na sequência do anúncio de perda da qualidade...
Deixa-me só complementar. Há ainda mais, salvo eu, dois processos de contratação em curso contra a Simpor. Fincor, perdão.
Contra a Fincor.
Fincor, não sei. É só uma questão de...
Agora
que vai na via. Não é Simpor, de facto.
Fincor.
É Fincor. Que fique bem registado.
Em relação à Next Part, a questão que lhe coloquei em relação à Next Part SGPSSA, com o anúncio da perda exposta a pedidos de esclarecimento da CM, se foi feito em ações próprias, porque, tanto quanto se sabe, o balanço aprovado não teria refletido a existência de ações próprias.
A qualidade da informação financeira relativamente à Next Part é uma das acusações que constam do nosso processo, como eu disse, não posso, este não posso mesmo entrar em pormenores porque está na fase, foi feita a acusação que envolve, como disse, a responsabilidade do banco e de pessoas, mas disse quais são os fundamentos do processo: a alteração das condições da oferta pública de subscrição, o tratamento privilegiado dos destinatários da oferta e a qualidade da informação financeira prestada, de facto, poderá ter uma derivação para a averiguação também do papel dos auditores na fiscalização da...
Sr. Sr. Presidente, eu queria só requerer a Vossa Excelência formalmente que fosse obtida, porque esta comissão passa naturalmente, fosse obtida formalmente da CMVM essa informação, actos do relatório das inspeções do Banco de Portugal. O transmitiu, e nesse caso a CMVM não transmitiu, e isso...
Muito obrigada, Sr. Dr. João Semedo, deputado do Bloco de Esquerda, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Doutor. Eu peço, desde já, desculpamente, repetir alguma pergunta a que já tenha respondido, mas já passaram tantas horas que eu próprio já não sei exatamente tudo aquilo que lhe foi perguntado. Mas eu procurarei evitar isso e começaria por lhe perguntar o seguinte. Quando tomou posse do cargo que atualmente exerce, deu alguma informação sobre problemas relativos ao BPN, naquilo que te diria respeito, naturalmente. A segunda pergunta é quando é que efetivamente tomou conhecimento dos problemas, que hoje conhecemos como outra dimensão, mas quando é que para a CMVM o grupo SLN-BPN começou a ser também um problema? A primeira pergunta é relativo exatamente à denúncia. O doutor há pouco falou. Queria de saber mais alguns detalhes sobre a denúncia. Nomeadamente, sobre o que é que incidia a denúncia, o que é que a CMVM fez com ela, nomeadamente, se deu conhecimento realmente ao Governo, ao Banco de Portugal, autoridades de investigação criminal ou judicial. Pois, relativamente a esta questão das relações entre o Banco de Portugal e a CMVM, eu queria associar-me também ao pedido feito pelo Sr. Deputado Nuno Melo, porque há, nos dois relatórios do Banco de Portugal, já citados, de facto, múltiplas informações de extrema gravidade. Eu gostaria de ler apenas uma, relativa ao conhecidíssimo Excellent Asset Fund, que diz o seguinte: é um fundo fechado, constituído nas Ilhas Cayman, que alterou a sua designação para CLIP, e deixou de ser gerido pelo BPN Fundos por imposição da CMVM. Depois diz o seguinte: no entanto, passou a ser gerido por um Board of Directors, cujo presidente é, na mesma, o presidente do Conselho de Administração da BPN Fundos, portanto, os dois elementos do Conselho de Administração pertencem igualmente à administração de sociedades do grupo SLN. E eu acho que é importante sabermos até que ponto é que todas, enfim, o que é que, já sabemos o que é que o Banco de Portugal fez com esta informação, mas o que é que, além disso, a quem a comunicou? Porque, na realidade, além de uma estratégia de ocultação, já aqui referida por múltiplos depoimentos, há, efetivamente, também uma estratégia de ludibriar os órgãos de supervisão. É uma jogada de é uma estratégia de ludibriar. Porque logo a seguir diz o seguinte: não lhes foi disponibilizada informação sobre a identidade dos detentores das ações em 31 de dezembro de 2004, e depois diz o seguinte: informação esta, que já havia sido solicitada pelo Banco de Portugal em carta de março de 2001, a que também não foi dada resposta. E depois, para não cansar, e neste capítulo sobre este fundo, conclusão, não nos foi cabalmente esclarecida a razão para a manutenção deste. Era bom saber-se se esta é uma pequena informação que diz respeito a... Há imensas informações no relatório de 2002 e no relatório de 2004. E, portanto, eu gostaria, de facto, que fosse solicitada, como o deputado Nuno Melo já citou, fosse solicitada a pedida esta informação, porque é importante saber se sim ou não o Banco de Portugal deu a quem devia ter dado a informação de que de 2002 e 2004. Queria também lhe perguntar se... Como sabe, em 2007 a Deloitte fez uma auditoria ao grupo SLN, e nessa auditoria há um conjunto de irregularidades que envolvem empresas da qual fazem parte BPN e Mofundos. Eu gostaria de saber se Deloitte comunicou à CMVM estas irregularidades, se eventualmente tomou conhecimento delas. Por último, gostava, acho que é o último, não, penúltimo, gostava... Doutor, como já deve ter, eu admito que as suas ocupações não lhe permitam ouvir todas as nossas audições, aliás, isso nem faria bem à sua saúde, mas, independentemente disso, creio que têm a ideia de que a maior grande parte das pessoas que aqui foram ouvidas, nos casos têm uma amnésia mais ou menos seletiva, noutros casos usam e abusam da velha estratégia da infantilização.
Da
infantilização sobre os seus comportamentos, sobre as suas decisões. Eu gostava de ler e gostava de ouvir um comentário seu, eu ia ler isto com muita rapidez, porque não é muito longo, um extrato do depoimento do Dr. António Coutinho Rebelo, em que ele diz o seguinte, para explicar o processo das coimas e da contraordenação que Animal Fundos foi sujeita. Diz ele, eu, foi que, por força desta alteração introduzida, diga-se a bom da verdade, não foi comunicada de uma forma generalizada nem muito viva, ou seja, eu quero salientar este aspecto, diz o Dr. Coutinho Rebelo, terá havido uma circular ou qualquer outra coisa, mas a CMVM não lhe deu a devida ênfase e, portanto, a BPE Animal Fundos, em alguns fundos e em relação a alguns imóveis, saiu ligeiramente deste intervalo que estaria referido nesta comunicação. E por ter saído fora deste intervalo, considerou-se que estava a praticar uma contraordenação, ou neste caso várias contraordenações. O que eu queria, Sr. Carlos Tavares, era ouvir um comentário seu sobre a explicação que um alto responsável, na altura, Imofundos, deu a esta comissão sobre um momento grave da vida dessa sociedade, que é o processo de contraordenação. Gostava de ouvir comentar esta explicação que aqui nos foi dada. Por último, gostaria de perguntar quando é que está concluído, ou quando é que a CMVM pensa ter concluído, a avaliação que está a fazer à atuação dos auditores dos fundos do BPN. Eu gostaria de prazo, de calendário, até porque isso pode vir a ter alguma influência para o trabalho desta comissão. E por último, é uma pergunta que mais dirigida à sua experiência, à sua opinião, do que propriamente à função que atualmente exerce, mas queria ler uma frase que achei curiosa do Dr. Pedras, quando teve, e que diz o seguinte. Ele faz uma narrativa sobre um diálogo que estava a ter com outro colega, presumo de profissão, e a certa altura essa pessoa diz-lhe assim, de facto a CMVM pode obrigar as empresas a serem transparentes, pode obrigar é a fazerem striptease. Vendo nós que o striptease estamos ou não suficientemente habilitados para, no domínio da supervisão, formos dos instrumentos necessários, mesmo sendo o striptease uma atividade...
Acho o vosso, doutor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado João Semedo. Quando tomei posse, de facto, não tive nenhuma informação, não tinha que ter, também penso eu, ou nenhum alerta sobre problemas no BPN. Nossa consciência mais direta, de facto, dos problemas do BPN foi, primeiro, com a contraordenação e a coima que aplicámos, que aproveito para dizer a decisão e depois, quer a nossa, quer o Tribunal, estão publicadas no nosso site e, portanto, podem ser consultadas. E, portanto, esse foi o nosso primeiro sinal de alerta. Como eu disse, presumimos que com o corretivo da coima, a sociedade passasse a ser disciplinada, até porque a coima, para uma sociedade da dimensão da BPN, não é pequena. Nós temos de ter a proporcionalidade em conta quando aplicamos as coimas, e uma coima de 100 mil euros para uma pequena entidade gestora, relativamente pequena entidade gestora, não é pequena. Portanto, por um lado, o sinal que pretendíamos dar era importante, era forte. Segundo, não podemos também presumir, como aparentemente o responsável da gestão disse aqui, que seriam pequenas coisas ou coisas irrelevantes ou sem significado, porque senão não teríamos, de facto, aplicado a pena nestes termos, com esta dimensão, então teríamos ficado por uma admoestação. A CMVM tem uma forma normal de se relacionar com os supervisionados, que é mandar os regulamentos e publicá-los no seu site. E, portanto, nenhum supervisionado pode invocar que não conhece os regulamentos que lhe são aplicáveis. Ainda que o correio não funcionasse, de facto, todos os regulamentos aplicáveis estão publicados e, de facto, é um dos casos em que, como é habitual dizer-se, o desconhecimento da lei não pode ser invocado, até porque não é razoável presumir que é, porque são todos os regulamentos, então teria... Esta norma está, juntamente com todas as outras que nós publicamos, relativamente à gestão de fundos imobiliários, neste caso. E, portanto, não é razoável que se invoque o desconto da norma. Sobre a denúncia, se nós demos conhecimento, eu não consigo agora dizer de memória, mas eu presumo, estou certo que a denúncia não veio só para nós, foi para diversas entidades. Aliás, nós recebemos-la até por duas vias. Uma foi a direta, por carta anónima, e outra foi pela via da Polícia Judiciária, que penso que também recebeu igualmente a denúncia anónima. Presumo que terá ido por outras entidades, mas não quero estar a dizer, porque não sei reproduzir de memória se sim ou não. E logo que ela foi, logo que nos foi dado conhecimento, como disse, nós atuámos no sentido de iniciar, dentro de pouco, menos de um mês depois, uma ação de supervisão presencial, mais tarde, mas de início com um pedido de informação exaustiva e logo a seguir presencial, para indagar sobre estas, designadamente sobre estas aplicações financeiras. Não lhe sei dizer, Sr. Deputado, posso depois informá-lo se a Deloitte nos comunicou alguma irregularidade já à CMVM em 2002, penso é que é esse momento em que se estava a referir. Não lhe sei dizer, mas posso depois, se o deputado estiver de acordo, enviar a informação para... Em relação à avaliação dos auditores e do bem dos auditores e do revisor oficial de contas, que estão ambos que estão... É um processo que vai correr já pelo Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria e que já determinou, penso que já decidiu, que vai promover uma inspeção, uma ação inspectiva relativamente à atuação dos auditores e do revisor oficial de contas no caso PN, mas por não ser um processo nosso, não lhe posso antecipar, naturalmente, o prazo. A questão da transparência versus a striptease. Perante o público em geral, eu admito que haja limites e que tenha que haver algum pudor. Perante os supervisores, não. Os supervisores podem mesmo obrigar as instituições, se for caso disso. E, portanto, eu não penso que haja também limites a isso. Quer dizer, os supervisionados não podem invocar limites à prestação de informação ao Banco de Portugal ou à CMVM. E, portanto, aí, de facto, a transparência perante o exterior, eu compreendo que nem tudo, até comerciais, que não possam ser revelados. Perante os supervisores, não creio que haja necessidade, que haja qualquer possibilidade, não há possibilidade de não prestar informação completa e verdadeira àquilo que é solicitado por um supervisor. E também já tenho referido aqui, que é meu entendimento que, logo que seja oportuno, deveria ser criminalizada a prestação de informação falsa aos supervisores, nos casos mais graves, pelo menos, porque de facto faz ruir as bases de qualquer processo de supervisão a possibilidade, mesmo com coimas ou qualquer outra pena, de um supervisionado prestar informação que não seja verdadeira e que não seja completa ao supervisor. E nesses casos, como acontece noutros países, eu penso que casos em que há essa atitude deliberada, essa prestação de informação falsa ou omissão deveria ser criminalizada e talvez se evitassem muitos problemas deste tipo.
Posso ficar sentado. Pode continuar à espera. Sentado.
Porquê, Sr. Deputado?
Porquê? Se me permite, se eu dizê-lo.
Não, mas como fez uma afirmação tão,
faço
tão rigorosa, se puder também faço, dizer uma coisa muito rápida.
Faço, reafirmo e comprovo. Como sabem todos, havia em discussão um processo de reforço do quadro sancionatório e o quadro sancionatório, no que diz respeito à supervisão bancária, fica-se pelas multas. Fica-se pelas multas. Ponto final.
Um processo em curso? Atualmente, já terminado?
Na especialidade.
Sim. Muito bem, muito obrigada pela informação. Ora bem, não registro mais nenhum pedido de informação ao Sr. Castro Tavares, de maneira que ia agradecer muito, em nome de todos, a disponibilidade, a paciência e o pormenor com que nos deu informações. Também sublinhar a vontade de cooperação, várias vezes expressa e manifesta concretamente com esta comissão. E, portanto, senhores deputados, não se vão embora, que não se esqueçam. É só depois um minutinho nos outros assuntos. E portanto, dizer ao Soutor que ficamos muito agradecidos e muito agradados com a forma como se está relacionado com esta Comissão de Inquérito. E muito obrigada e até sempre. Obrigada. O senhor Dr. Carlos Tavares queria referir ainda, para além do que disse, em último lugar, que os regulamentos são todos publicados em Diário da República, portanto a sua publicidade está assegurada. Senhores deputados, muito brevemente e conforme prometido, o deputado Nuno Melo já fugiu? Não. Conforme prometido, vou-vos dizer os tempos. Deputada Leonor Coutinho, 12 minutos, aliás 13 minutos, mas sabemos que o Partido Socialista tem muitas vezes usado menos tempo que se que os dês. Deputado Hugo Velosa, do PSD, usou 12 minutos, mas o PSD tem sido muito parco na utilização de tempos. Deputado Honório Novo usou 11 minutos. Deputado Nuno Melo, 16 minutos. Deputado João Semedo, 9 minutos. Hoje foi uma coisa extraordinária.
Apesar...
O senhor deputado João Semedo costuma dizer, é a última pergunta. A última pergunta e depois vem mais três.
Digamos que a gestão dos tempos é mais ou menos proporcional. Por acaso não é? É a informação que se vai conseguir trazer para esta comissão.
Senhores deputados, só vos queria dizer que o senhor deputado, o senhor doutor, o doutor Abdulvakil me fez chegar... Senhor deputado Abdulvakil fez-me chegar o pedido de que pretendia audição à porta fechada e, portanto, teremos que deliberar nesse sentido amanhã. O doutor Vaz Mascarenhas foi para Cabo Verde liquidar o banco, portanto, eu ia pedir aos senhores deputados...
Sr. Presidente, permite-me dar uma informação à Comissão que porventura não disporá, já que o deputado Honório...
Senhor deputado, deixe-me só acabar isto.
É que tem que ver com Cabo Verde e
então, o Banco Escolar. Então, faz favor.
É que foi-me enviado, gentilmente, por autoridades, que eu não posso revelar, agora falando a sério, a asta pública da liquidação do património do Banco Escolar. Ora, estando esta comissão, ou tendo esta comissão apurado que o Banco Escolar poderá ser Grupo SLN, ou BPN, requerer a Vossa Excelência que pedisse a informação do Conselho de Administração da SLN e do BPN sobre se essa liquidação do património, que até suponho já poderá ter acontecido, foi concertada ou determinada ou de alguma forma decidida com a intervenção de quem detém, quem é o último beneficiário do offshore que detém o Banco Insular, não é verdade? Porque não é uma questão irrelevante. De facto, eu tenho o anúncio da asta pública para efeitos de liquidação do Banco Insular.
Muito bem, e portanto, neste sentido, eu solicitava aos senhores deputados que o pretendessem, que formulassem perguntas por escrito, que o Sr. Vaz Mascarenhas disponibilizou-se a responder a essas questões que fossem apresentadas. Faz favor, Sr. Deputado.
Doutor Rui, o Dr. Mascarenhas foi a Cabo Verde, ou fugiu, entre aspas, para Cabo Verde?
Senhor deputado...
Fugiu, entre aspas, quer dizer, Foi viver para Cabo Verde ou foi a Cabo Verde?
Foi a Cabo Verde.
Não deve demorar muito, aquilo também não demora muito.
Não, mas é que já não temos mais tempo para audições, de além daquelas que estão acordadas. De qualquer das maneiras, se os senhores deputados pretenderem fazer as questões, apresentar as questões por escrito, e eu encaminhá-las-ia, mas, portanto, estou a pôr à vossa disposição essa possibilidade. Sim. Muito bem. Senhor Deputado,
entra a hipótese de haver enormes dificuldades de viajar de Cabo Verde para Portugal, isso poderá durar um mês ou dois meses, pode haver problemas de ligações aéreas ou outras. Acho que é mais lógico e nós aceitamos as perguntas por escrito, porque haverá sempre razões, enfim.
Obrigada, Senhor Deputado. Senhor Deputado Nuno Melo, faz favor.
Ora bem, Sr. Presidente, lembrar que houve quem já viesse de Angola, está um bocadinho mais longe, para prestar depoimento nesta audição, e se pode demorar um mês ou mais, também pode demorar dois dias ou três. E, portanto, eu suponho que uma audição por resposta escrita não terá seguramente a eficácia que uma audição presencial poderá garantir. E, assim sendo, o que eu pedi à Sra. Presidente era que tratasse de apurar sobre a data de regresso do Dr. Vaz Mascarenhas, e sendo essa data compatível com uma audição presencial, então optar pela audição presencial. Dizer até, Sra. Presidente, que suponho o Dr. Vaz Mascarenhas, independentemente das nossas dificuldades de agenda, estaria já calendarizado nessa agenda, porque era uma das audições tidas como prioritárias, ou audições tidas como prioritárias. O Dr. Vaz Mascarenhas é o Banco Insular. É o Banco Insular. O Banco Insular é o expediente primeiro e mais responsável por aquilo que nós sabemos. Portanto,
Senhor Deputado, foi por já estar agendado é que eu entrei em contacto com ele e já foi há cerca...
Não, isto a propósito da Sra. Presidente ter dito de que não havia tempo, quer dizer, não haveria tempo se fosse uma audição a acrescer àquelas que estavam decididas no calendário que dispomos. Ora, porque já esteve decidido, Dr. Vaz Mascarenhas, a audição presencial significa que havia tempo e há essa possibilidade. Venha ao Dr. Vaz Mascarenhas. Enfim, e porque já se, além de mais, já se detectou tanta coisa sobre o Banco Insular, com tanta vantagem para a audição presencial do Dr. Vaz Mascarenhas, que, com franqueza, acho que justificava essa diligência de Vossa Excelência adicional, no sentido de saber quando vem, e vindo a curto prazo, então, permitindo-nos a audição nesta Comissão. Muito obrigado.
Peço a vossa senhora deputada Mário Novo.
Sr. Presidente, tenho muita dificuldade em aceitar a sugestão do Dr. Vaz Mascarenhas. E sugeria-lhe que passe o tempo disponível, mesmo em prejuízo de todas as audições que nós temos já marcadas, e que o Dr. Vaz Mascarenhas fosse ouvido na primeira oportunidade. E a primeira oportunidade tanto pode ser antes como depois o programa de audições que nós temos programado. Pode mesmo ser ouvido com prejuízo da hierarquia que pré-estabelecemos. Isto é, pode eventualmente ser mais trazer mais benefícios para esta Comissão, ouvi-lo, por exemplo, depois do último programado. Não me parece que seja incompatível e é sempre uma solução melhor do que ouvir-me através de perguntas escritas, dada a pessoa que é e dada a instituição.
Muito bem, já apreendi a sua opinião, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Revolosa pretende usar novamente a palavra.
Para uma segunda intervenção, porque naturalmente o PSD aceita aquilo que for decidido. De qualquer maneira, eu queria lembrar aos colegas, Grupo Parlamentar do PCP e do CDS-PP, que uma comissão de inquérito não é um tribunal, só nos tribunais é que as pessoas podem vir depois sob custódia. E, portanto, que há aqui o perigo normal e natural de o Dr. Vaz Mascarenhas, pura e simplesmente, não pôr cá os pés e, portanto, frustram-se as razões invocadas. De qualquer maneira, aceito que, e tinha defendido, apesar de tudo, é melhor ter alguma resposta por escrito do que pura e simplesmente não ouvir, mas aceitamos aquilo que for decidido.
Sim, Sr. Deputado, agradeço. Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor.
Dizer apenas que se há o risco do Dr. Vaz Mascarenhas não pôr cá os pés, também há o risco do Dr. Vaz Mascarenhas não responder por escrito. Agora, não vamos é, na base do risco, que pode não se verificar, decidir com prejuízo para a Comissão.
E se o doutor Vaz Mascarenhas nos comunicar que não pode, que vai demorar muito, que não vem e que ainda assim está disponível para pôr por escrito, é uma coisa. Se o doutor Vaz Mascarenhas disser, daqui a dois dias estou cá, daqui a três dias estou cá, posso prestar depoimento da comissão, então que eu faça a presença...
Eu farei um novo contacto, então informarei os senhores deputados dos resultados desse novo contacto. Não queria deixar de vos transmitir esta, digamos, informação intercalar. Pronto, assim sendo, senhores deputados, eu vou agendar para a semana de terça-feira, para a semana de 5 de maio, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, as audições, portanto, dia 5, dia 6 e dia 7 de maio, as audições que para já nos restam, vendo, sem prejuízo de vos transmitir o que vai dizer o Sr. Továs Mascarenhas. E, portanto, estamos quase a aproximar-nos do fim desta maratona. E, provavelmente, terça-feira, se for necessário, poderíamos tentar fazer audições de manhã, se viesse a verificar-se necessário. Se não, eu depois tentarei gerir dentro dos outros dias que nos faltam. Senhor Deputado, o Golosa prefere só à tarde, não é? Todos preferem só à tarde. Qualquer das maneiras, vamos tentar depois ajustar as audições aos calendários, porque presumo que algumas delas venham a ser demoradas. Muito bem, muito obrigada, até amanhã. Bons conselhos para aqueles que ainda têm conselho a partir desta hora.